Então, muito bom dia a todos. Peço desculpa deste atraso, mas isto parece que o trânsito hoje está com características pouco simpáticas. Está a haver aqui alguma dificuldade. Eu quero agradecer antecipadamente em nome da 12ª Comissão e em particular da Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades, a vossa disponibilidade para cá estarem. E o Dr. André já deve ter ouvido 50 vezes esta introdução. Já estive a falar um bocadinho a falar com a senhora professora Maria José Casanova antes de termos entrado, portanto vou de alguma forma avaliar a introdução que habitualmente fazemos a estas audições, mas no entanto terei que dizer um outro aspecto que não terei referido à senhora professora, que o Dr. André Correia já sabe de cor e salteado. É um bocadinho a justificação deste trabalho, que tem a ver com a circunstância deste ser o ano europeu para o diálogo intercultural e da 12ª Comissão ter entendido que, para além de outro tipo de iniciativas que já tomou neste âmbito, que se afigurava importante fazer alguma reflexão mais aprofundada sobre a comunidade de cidadãos portugueses ciganos, na medida em que eles constituem, de facto, uma minoria étnica, têm uma dimensão significativa e, mais do que isso, têm uma permanência em Portugal de pelo menos 500 anos e são cidadãos portugueses, que têm uma característica, para além da característica da sua identidade própria, têm uma outra que disputou este tipo de trabalho, que é uma situação marcada de pobreza, de exclusão e de assimetria relativamente à outra população. De onde foi nosso objetivo tentar perceber porquê a razão desta incidência marcante de exclusão relativamente a este grupo de portugueses que têm características próprias, com o objetivo, com certeza, não é só de fazer uma verificação, mas naturalmente de reunir o conjunto de informações que depois possa permitir à área política tomar as iniciativas que entender, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da formulação das políticas. O que nós estamos aqui a fazer na Assembleia, neste momento e com este conjunto de audições, inscreve-se inscreve-se numa das vias de trabalho da Assembleia da República, que é verificar porque é que há situações que não estão bem. Portanto, é verificação e controle e não legislação. Porque esta primeira atividade é fundamental para que se possa legislar um pouco melhor e de forma mais adequada. Decidimos, por isso, fazer dar concretização a este objetivo pela via que também é comum, utilizando o instrumento que é habitual na Assembleia da República, que é audições. Audições que são públicas, como é natural, naturalmente tudo o que se faz na Assembleia, exceto as comissões de inquérito, e mesmo essas são públicas, desde não seja quando há reserva do Segredo de Justiça, fazer audições a um conjunto privilegiado de auditores, de entidades a ouvir. Desde logo, em primeiro lugar, a própria comunidade cigana. Ouvimos hoje a um conjunto bastante grande daquelas pessoas que nos foram referenciadas como líderes, como figuras mais preeminentes da comunidade cigana. Também ouvimos 3-4 mulheres ciganas, ouvimos mediadores e depois ouvimos entidades que trabalham em projetos diretamente relacionados com a comunidade cigana. Estamos a ouvir e já ouvimos representantes da administração que têm a ver com a execução de políticas que abrangem de forma particular ou não a comunidade cigana. Já ouvimos alguns, mas na próxima semana iremos ouvir um número bastante significativo de autarcas e estamos a ouvir também investigadores. É evidente que a seleção destas entidades foi feita por aproximação e também com o apoio de pessoas que têm estudado estas matérias. O objeto será, como já disse, reunir este conjunto de informações, será produzido um relatório, que não é um relatório de conclusões. Nós não fazemos relatórios de conclusões nem de opiniões, fazemos um relatório que, de alguma forma, irá procurar retratar aquilo que nos foi dito. E depois com o retrato que nos foi com o transporte, com o transplante daquilo que nos foi dito, em síntese, depois, como já disse, quem tem a capacidade de decisão decidirá, se entender oportuno, da forma como entender. Gostava só de dizer, para concluir, que estas são audições públicas, a porta está aberta e só objeto de gravação para efeitos de memória futura e, em regra, o produto de cada audição na semana a seguir já está disponível na página da Assembleia da República para que possa ser consultado para quem entender. Depois de ter feito esta introdução, que tenho sempre que fazer, não é verdade, e faço com todo o gosto, e renovando o agradecimento relativamente aos presentes, eu passava desde já, apresento, não posso deixar de apresentar a Sra. Deputada Júlia Caré, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que conseguiu furar o estrangulamento do trânsito do dia de hoje e estar aqui. Ah, então, isso é a melhor maneira para furar o trânsito. Eu, se calhar, passava a palavra então à Sra. Doutora André Correia, que tem uma apresentação preparada para esta audição. Sra. Professora, como está?
Nós começámos a começar a ver o pai de cadastro. Se a pessoa quer sentar,
só antes do Dr. André falar, só tenho que dar uma pequena nota. Estas audições são objeto de gravação. Se a professora não tem qualquer tipo de obstáculo. Muito obrigada, Sra. Professora. Então, eu dava desde já a palavra ao Dr. André. É correio.
Bom dia, eu sou antropólogo e desde 2001 que trabalho e tenho feito trabalho de terreno e investigação com ciganos. Esse trabalho comecei na Hungria, em Pécs, no sul, em 2002, precisamente numa escola chamada Gandhi, onde, com base no reconhecimento do Estatuto de Minoria Étnica aos ciganos, em 93, os alunos ciganos podiam aprender aquilo que não era ensinado nas escolas regulares, história do povo cigano, desde a chegada, neste caso, à Hungria, passando pelo Holocausto, chamado Holocausto a nível internacional, a qual eles já atribuíram um outro nome próprio, que é o Pohámos, e até à atualidade. Podiam aprender também línguas, dialetos ciganos diferentes, mas também políticas dirigidas aos ciganos a nível internacional. A primeira turma que esta escola formou teve início em 94. E em 2002, quando cheguei a Pécs, era o ano em que terminava o percurso do secundário e cerca de 95% entraram na faculdade. Portanto, falamos de um modelo de escola que em 6 anos, entre 2002 e 2008, se difundiu muito pela Hungria e teve precisamente início com esse reconhecimento do Estatuto de Minoria Étnica. Turmas mistas, convívio misto, uma ajuda total nos custos com material escolar e alimentação e, caso queiram, as famílias e os jovens existentes poderiam permanecer na escola durante a semana ou até durante o fim de semana com total apoio. São assim, as principais características que destaquei deste estudo. Outro aspecto importante é que existiam uma espécie de patrulhas de multidisciplinares, de assistentes sociais, sociólogos, professores, antropólogos, que saíam de Pécs, neste caso, porque era o primeiro, era uma escola modelo, para várias aldeias onde viviam essas famílias ciganas. E o que eu percebi no trabalho de Tenec é que era precisamente desse relacionamento próximo com as famílias que nasce a ida em massa das crianças e dos jovens para a escola. E com sucesso, portanto. Em Portugal, ao mesmo tempo que investimos nos temas de educação, tanto das meninas como dos meninos ciganos, ou da profissionalização destes, ou da inserção no mercado de trabalho também, é importante para já abordar problemas mais básicos, que não devem ser esquecidos de maneira nenhuma, mas sim corrigidos. Eu vou enumerar pelo menos dois. Neste momento existem milhares de crianças, jovens, pais e mães que vivem sem casa e de um lado para o outro. Estas, mais do que todas as que estão fixas, sejam em barracas ou casas, sofrem muito mais na pele o racismo institucional, por vezes é declarado, e com cumplicidade ativa das populações locais, portanto, de falar de civis. Por exemplo, no decorrer do meu trabalho de terreno, isto em 2006, por várias vezes alertei o então ACIMI, atual ACIDI, também a SOS Racismo, via telemóvel, que havia famílias ciganas a serem perseguidas ativamente pelas polícias locais, independentemente se fossem GNR ou PSP. Perseguições que culminavam em expulsões sumárias, constantes, ano após ano, e que percorriam várias gerações na mesma família, que sempre viveram desta forma, empurrados de conselho para conselho. Essas perseguições também terminavam com, em alguns casos, destruição de bens, animais que as famílias possuíam, e, por vezes, com confiscação de alguns bens, por exemplo, carroças onde se deslocavam. Mais grave, as agressões frequentes às pessoas e aos animais, e mesmo ameaças com arma de fogo. Passando para o lado das instituições, o que acontece é que, pela experiência que tive no terreno, é que pouco se fez, muito pouco se fez nestes casos, não houve nenhuma articulação, porque eu não percebo, mas não houve nenhuma articulação por parte das instituições que foram contactadas. Mantendo ainda o foco nas instituições, mas passando para o outro lado, para as redes sociais, que eu estudei nos últimos 2 anos, de uma forma resumida, o que existe em maior número são diagnósticos e pré-diagnósticos desconexos, com valores incorretos, incompreensíveis, e que nunca podem resultar em planos de ação ou planos de desenvolvimento eficazes, e que sejam efetivamente corretores de situações injustas e discriminatórias. Não existe articulação nem entre os parceiros de redes a nível local, nem existe depois articulação e trabalho feito a nível nacional, com o aproveitamento dos conhecimentos que podem resultar daí. Por outro lado, esta desorientação a nível regional e concelhio percebe-se se tivermos em conta que não há uma estratégia de ação face aos ciganos a nível nacional também. Eu não vou apresentar valores nem percentagens, mas só para termos aqui uma ideia, de todos os concelhos e classes implicados, a menos de metade não apresenta qualquer diagnóstico ou plano de ação, e para não falar de copy-paste e coisas desse género, ou abundam em opiniões, por exemplo, sobre tribos de ciganos, são frases que se encontram, tribos de ciganos, nómadas, ditos nómadas, sem que sejam apresentados qualquer tipo de fundamento para aquilo que é dito nesses diagnósticos. Queria falar ainda dos penais, aliás, do PNAE mais recente, que foca sobretudo a questão da imigração, em detrimento das problemáticas associadas aos portugueses ciganos. Se nos anteriores, a 2006, 2008, ainda houve alguma preocupação, essa foi totalmente eclipsada neste último PNAE. E daí também, com este esquecimento ou esta rejeição do problema, as implicações são diretas a outros níveis. Por exemplo, o discurso dominante passará a ser, embora já o fosse antes, cada vez mais e com maior intensidade, o de que os ciganos são iguais aos outros, que não se deve dar nenhuma atenção específica, nem devem existir medidas a eles especificamente dirigidas. Esta elasticidade com que se considera que ora há cultura, ora não há cultura, ora essa cultura é relevante e opera, ora não é, parece-me que é um sinal da nossa ambivalência face aos ciganos, é bem evidente, mas também de um certo racismo meio envergonhado, por vezes é explosivo e dá em milícias, resulta em milícias, que nos inibe de encontrarmos verdadeiras soluções, mas antes medidas avulsas e existencialistas, ano após ano. Estaremos com esta atitude a afastar-nos ainda mais de todos os outros países europeus, salvo raras exceções como a Itália, onde se vêem retrocessos sucessivos no que respeita à educação, à habitação, etc., e mesmo ao nível do racismo declarado. Mas queria dizer ainda que há prioridades, e penso que esta frase, sem casa não se estuda, pode resumir bem aquilo que quero dizer e que gostava que fosse um bocado de síntese deste problema. Eu fiz algumas observações em três áreas que me pareceram que são as áreas mais trabalhadas, a educação, a habitação, a formação e emprego. E para não estar a repetir muito aquilo que já foi dito aqui desde junho e não falar do insucesso escolar, da desistência, do abandono, etc., parece-me que é mais importante, percebendo que, por exemplo, no caso da educação, que o problema é intergeracional, que aquilo que não se deve fazer é precisamente atacar a cultura cigana e não insistir na lógica que separa pais e filhos, ou seja, que cria tensões através da sua cultura. Até porque isso faz lembrar atitudes com 200 e 300 anos, precisamente em que consistiam em separar os filhos dos pais e dar-lhes uma educação que era considerada pela maioria de certa, correta. Mas seria mais importante penalizar todo e qualquer ato racista por parte de adultos, sendo as instituições responsabilizadas, caso não o façam, e se tal for detectado. Investir na educação para a interculturalidade das crianças, dos jovens e dos adultos, de recompensar pelo mérito pessoal e a nível familiar, e precisamente investir no ensino da história, de cultura e das relações interétnicas na escola. Ao nível da habitação, o que eu detectei no meu trabalho de terreno é que, em vários graus, não é? Existem pessoas que são forçadas a uma mobilidade constante no país, não é só o Alentejo, outros que são empurrados para habitações indignas e precárias, como matadores, lixeiras, ferros velhos, margens de todos os lugares, encostas, morros, etc. Estas pessoas não têm, muitas vezes, acesso ao crédito, é-lhes negado. Não se vendem casas, a não ser que se disfarcem de não-ciganos. Não se arrendam casas na mesma base. Em alguns casos, com incentivo dos presidentes de câmaras, como, por exemplo, aconteceu em Portel. E, noutros casos, como em Trigaches, quando os ciganos conseguiram contornar todos estes trâmites e comprar casas, foram ameaçados de atiçarem fogo às habitações precárias que tinham. Na minha perspectiva, ou o Estado toma a solução do problema, ou através do IRU, ou uma outra instituição, ou imagino que apenas uma fundação com capacidade para isso poderá resolver o problema. Como? Organizando equipas multidisciplinares e que hajam em todas as frentes. Quanto à formação e ao emprego, os três principais pontos que eu detectei são formações sem continuidade e não dirigidas para o mercado, racismo ao nível dos empregadores, aberto e conhecido a nível do IFP, e inação do Estado, que não vigia estas situações. Seria importante, por isso, responsabilizar empregadores pelos agentes dos centros de emprego, criar cotas anunciadas pelo Estado de X percentagem de trabalhadores ciganos, sejam empresas públicas ou privadas, recebendo benefícios e incentivos fiscais a estas empresas, caso tenham um certo número de trabalhadores étnicos, por exemplo. Isto foi feito recentemente na Hungria e com algum resultado no sul da Hungria. Seria muito importante investir também na formação de formandos nas empresas e com colocação direta depois da formação. Por fim, para não alongar muito, porque penso, realmente, acho que quase todos os aspectos já foram de abordagem da religião, à educação, à habitação, à história. Portanto, penso que era importante frisar aqui que o apoio à única forma de organização suprafamiliar que os ciganos reconhecem e que é a Igreja Evangélica e outras protestantes, pentecostais e neopentecostais, parece-me uma via importante de diálogo, porque eles estão dispostos realmente a abrir essa porta a nós, até porque têm esse intuito de eles próprios de correção daquilo que acham que são erros da cultura cigana, portanto, por dentro da cultura cigana, se quisermos ver desta forma. Em Sintra, num trabalho que eu fiz com o professor José Gabriel Pereira Baixo de Matacalas, mais a Elsa Rodrigues, teve resultados, não imediatos, mas em pouco tempo, a nível de reativação de mercados, atribuição de espaços de culto com ação social, espaços com condições e não barracados, por exemplo. Portanto, seria interessante explorar esta via. Eu não queria falar muito mais deste, em termos de texto, gostava de passar a apresentar um slideshow que tem fotografias de meu trabalho de terreno desde 2005-2006. Talvez aquilo esteja desligado. E não vai ficar gravado. Eu posso ir comentando assim mais. Sim. Portanto, é uma compilação de imagens. Eu foquei sobretudo a questão da habitação, portanto, começando das pessoas que não têm habitação e que vivem. Falta ali a imagem, é ok. E que vivem sob tendas, oleados, panos, etc. Até aos casos das pessoas. É possível fechar pelo menos aquelas duas lixarias, se calhar já ajudava para vermos. Acho que está bom. Vamos. Sim, obrigado. Portanto, isto é na Vidigueira, a caminho de Vila de Frades, e é um espaço. Foi para onde eu comecei o meu trabalho, porque precisamente foi onde encontrei as famílias a viverem assim. Isto era um antigo olival que já não é explorado e que os ciganos têm, alguns ciganos de passagem ocupam, noutras terras ocuparão outros espaços. E se isto seria em novembro de 2006, estava assim, eles teriam algum acesso, apesar daqueles calcos que não são naturais. Aqui este é o mesmo espaço, já com outras famílias e noutro dia. Isto no passado, em janeiro, quando voltei lá, tinham aberto umas fossas. Estas oliveiras ali do lado esquerdo é o mesmo espaço. Portanto, a Câmara teria mandado abrir fossas, uns fossos à volta deste espaço e um bocado mais à frente colocado estes entulhos para as famílias não poderem permanecer lá. Aliás, ficou uma carroça, um vagão, que não tiveram tempo de ir buscar. Isto é terraplanagem de um espaço que outras famílias, já em Évora, a caminho de Estremoz, utilizavam porque havia um pequeno morro à frente que os defendia, vá lá, da visibilidade dos agentes da autoridade, e eles podiam acampar aqui. Isto foi terraplanado também para haver maior visibilidade da estrada e eles deixaram de parar aqui. Isto são núcleos familiares de uma mesma grande família que eu acompanhei. Em Elva já, portanto, nas suas rotas. São mais exemplos da mesma situação em que vivem muitas famílias. Isto é novamente em Évora. Isto é noutra zona de Évora. Portanto, Évora é um sítio onde há constante pressão policial e perseguição destas famílias. Muito ativa. Esta família em particular, dos Silva Ganhão, já teve uma casa, uma barraca, mas tinha os filhos a estudar na escola, isto também em Évora, portanto, o bairro da Casinha, que foi demolido, sem solução para algumas das famílias, e elas voltaram novamente a viver desta forma, portanto, sem hipótese nenhuma de estudar ou de ter um acesso a serviços constantes e com alguma regularidade. Saúde, por exemplo, também, ou trabalho fixo. Isto é um levantamento num acampamento. Évora também na saída para Alcáçovas. Aqui saíram muito, não se percebe, isto é em pleno verão e muito cedo. Tiveram que sair porque no dia anterior já tinham sido avisados várias vezes pela GNR que não podiam permanecer neste terreno, que não estava dado nem nada, mas não podiam permanecer. e ameaçaram-nos de multa. Este ainda é o mesmo sítio. Este rapaz estudava em Évora, estudou enquanto teve a casa, entretanto vive com a família de um lado para o outro e dedicam-se ao negócio dos animais, basicamente. Isto está a apanhar comida para os animais. Estas são as crianças destes vários núcleos familiares que são todos aparentados e que não, neste momento, e pelo menos há 2 anos e meio, pelo menos não vão à escola, os mais velhos, não é? Não têm hipótese nenhuma. E estudavam na escola, os mais velhos, que são agora mais velhos, estudavam no horto da Horta da Figueira. Isto já é na Vidigueira. Mas a situação, portanto, passa a barraca, ou chapa de zinco, não sei bem que nome é que isto terá, uma casa não é. Portanto, e são famílias, estes miúdos, com um acompanhamento de uma associação a terras dentro, provavelmente já terão ouvido falar, e de um profissional que já não trabalha com a associação, o Fernando Meital, conseguiu mantê-los algum tempo na escola. Eles continuam a estudar, estes miúdos continuam a estudar, os mais velhos. Alguns já saíram, sobretudo as raparigas já saíram, os rapazes, alguns continuam, mas também outros já saíram, já estão a trabalhar, portanto, ou já casaram. Acho que são mais exemplos de crianças que não estão, não têm sítio fixo. Este caso é de Cuba, portanto, de ocupação, aliás, a ocupação não foi, esta paróquia é uma paróquia velha, que não está ativa e foi doada. Eu estive com o papel na mão de um padre que doou a paróquia a esta família. Mas há uma grande tensão com o presidente da Câmara, porque não permite que eles estejam na parte contígua à casa. Portanto, este pequeno parque, não é um parque, é um terreno que está em frente, onde quando chegam os filhos, aliás, os filhos vivem lá e para não estar dentro de casa montam tendas na rua. Os miúdos, nesta altura, estão a fazer os trabalhos de casa, ali no chão. Este é outro caso, portanto, estes são o caso de Reguengos, que já foi aqui apresentado, eu não vou falar, portanto, estes estão num bairro social, vão à escola, mas é a tal turma, que é uma turma só de meninos gigantes, tem intervalos desfasados das outras turmas, o programa de ensino é completamente diferente do programa regular, já há coisas que ouviram. Voltando à situação das tendas, mas neste caso em Sintra, portanto, no meio da habitação, há famílias ainda a viver assim. Algueirão, em Martins de Algueirão. Esta casa era uma casa de cantoneiros que não era utilizada e que eles tinham ocupado. Quando isso foi de conhecimento da autarquia, mandaram vedar todas as janelas. Portanto, eles tiveram que realmente ficar para fora. Isto é novamente é Vila Alva, portanto, Cuba, se não me engano. E é novamente a ponta da vila onde estão famílias em tendas, portanto. Este é novamente o caso de Cuba, portanto, só para ter uma ideia da paróquia e do terreiro em frente. Isto é Mira Sintra, portanto, outra situação de ocupação de espaço, portanto, porque as famílias, entretanto, os filhos cresceram, não tiveram direito à habitação e decidiram ocupar os fundos vazados. Penso que ainda não houve solução para este problema. Isto é a ocupação de Moura, da estação, antiga estação, já desativada. E dos espaços nas imediações da estação também, por outras famílias mais velhas. Não é? Isto também é morto. Isto é no Barreiro. Também a ocupação daquilo que chamam o Barreiro Velho. As condições não diferem muito das que vimos do Alentejo, etc. Isto é em Mira Sintra. A qualidade é pior porque era de um telemóvel. Mas dá para perceber. Isto é em Mira Sintra durante o trabalho de terreno entre 2005 e 2007. Ao lado de bairros sociais existiam ainda barracas como esta. Só ciganos é que viviam assim. Isto é no Monte Abrão. Esta situação foi resolvida depois do trabalho que fizemos lá. Portanto, foi um dos casos identificados. Esta e mais 3 ou 4 barracas neste sítio. Esta também. Esta outra. Isto é o interior da mesma barraca. Novamente o Alentejo. Isto é a Vidigueira. Vou passar mais rápido. Isto é o caso de Trigacha, em que uma família conseguiu adquirir um terreno e montou um atrelado com um alpendre ao lado e foi esta família que foi ameaçada de atiçarem fogo a habitação se eles não saíssem de lei. Isto é o caso do realojamento em bairro social de Pendão. Isto é uma senhora, é no mesmo bairro, numa outra rua, portanto, as condições não, mas são melhores, obviamente, do que temos visto até aqui em barracas e ao ar livre. Isto é uma casa ocupada no Algueirão Velho. Isto é Algueirão, no bairro da Copalme, portanto, bairro social, é uma espécie de cooperativa também. Este é o caso de Beja, um caso do bairro da Pedreira, se não me engano, que foi criado e só a loja Famílias Ciganas, e ao fundo, aqui não dá para ver muito bem, mas foi construído um muro com cerca de 3 metros de altura, supostamente para zelar pela segurança das crianças. Mas a história contada off the record é outra, que houve um senhor que teria um armazém com material de construção e dizia que os ciganos iam roubar as coisas, e então exigiu um muro para eles não saírem dali. Exigiu ou falou e houve uma cedência nesse, cederam nesse sentido. Isto é o mesmo bairro, é delimitado, este muro é toda à volta. E era só isto, para não estar a demorar mais tempo. Penso que resumo.
Obrigada.
Eu tenho que repetir. Dava agora a palavra à senhora professora Ana José Casanova.
Acho que tenho voz sonora, mas de qualquer forma. Bom dia a todos os presentes. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui a partilhar e a refletir conjuntamente sobre a comunidade cigana e louvar a iniciativa, com a expectativa que efetivamente acabe por dar frutos depois em termos práticos. Eu trabalho com comunidades ciganas, faço investigação com comunidades ciganas desde 1991, à altura em que concorri com um projeto de investigação à então GENIC, da atual FCT, no âmbito de uma bolsa de iniciação à investigação, no meu último ano de licenciatura. Nessa altura, procurei conhecer e compreender as lógicas de atuação de uma comunidade específica, mediadas pelas relações de género. E mais tarde, no âmbito do meu mestrado, continuei, dei continuidade ao trabalho, procurando perceber em que medida é que a escola respondia às necessidades da cultura cigana, como é que trabalhava com a diversidade cultural e como é que diversas famílias ciganas se relacionavam com a escola pública. Mantive sempre contacto com essa comunidade e com outras, e no âmbito do meu doutoramento levei a cabo um trabalho mais alargado, realizado através da observação participante, em que acompanhei 3 dias por semana diversas famílias, no total de 190 pessoas, nos seus cotidianos de trabalho, portanto, nas feiras, neste caso específico, e também no cotidiano doméstico, mas fundamentalmente no cotidiano do trabalho, onde procurei principalmente analisar, compreender 3 dimensões. Uma delas relacionada com a forma como as famílias ciganas perspectivavam o mercado de trabalho e a inserção nesse mercado de trabalho. Uma outra dimensão relacionada com a forma como perspectivavam a educação escolar e a importância da educação escolar, quer para uma inserção profissional, quer do ponto de vista das relações interétnicas. E, por outro lado, o papel da socialização e educação familiares na construção da etnicidade e na construção desta relação com a escola e com o mercado de trabalho. Portanto, terminei o meu doutoramento na área da socioantropologia da educação e da cultura e mantenho como sempre mantive, desde que comecei a trabalhar com estas comunidades, um contacto assíduo e relações que acabaram por ser relações de amizade, porque é muito difícil fazer um trabalho desta natureza, não? Sem de facto criar alguns laços. E sempre que esta comunidade com quem estou mais ligada tem algum problema de relacionamento com as instituições da sociedade alargada ou outro tipo de problemas, normalmente recorre a mim, exatamente por serem uma comunidade fazendo parte do grupo cultural cigano. É uma comunidade que é destituída do poder, ou seja, dos poderes que são socialmente valorizados e que, de facto, permitem ter um cotidiano o mais próximo possível com aos restantes cidadãos portugueses. Eu gostaria de realçar aqui o facto de a relação entre os portugueses ciganos e os restantes portugueses ser uma relação que é pautada pela desconfiança mútua e que é uma desconfiança secular, que tem sido preservada naquilo que eu designo como uma memória cultural. Ou seja, há uma memória cultural que foi e é transmitida de geração em geração e que é estrutural aos dois grupos, e que, de facto, é condicionadora destas relações interétnicas. Por um lado, nós temos os portugueses maioritários, em termos numéricos e também de poder, a considerarem que os ciganos não trabalham, os ciganos não têm valores, os ciganos não têm educação. E aqui educação, quer educação escolar, quer aquilo que se chama educação do ponto de vista das normas de conduta e das regras exigidas em sociedade. Os ciganos não têm higiene e, portanto, deverão ser banidos dos espaços públicos e dos espaços de sociabilidade. E, de preferência, também, do ponto de vista dos espaços habitacionais, de preferência também em locais próprios, entre aspas, para eles. Do ponto de vista das comunidades ciganas, consideram que têm valores e preservam valores que são superiores aos valores da sociedade maioritária. Consideram que as mulheres da sociedade maioritária são mulheres promíscuas e permissivas e, portanto, as suas mulheres têm valores superiores ou das mulheres da sociedade maioritária. A sociedade maioritária não cuida dos seus velhos, não cuida das suas crianças e, portanto, consideram que, do ponto de vista dos valores que a sua cultura defende, são valores a preservar e que são superiores aos valores da sociedade maioritária. Portanto, temos aqui percepções diferenciadas de um lado e do outro, estereotipadas naquilo que eu chamo um conhecimento que é um desconhecimento, porque é baseado em estereótipos, portanto não é de facto um conhecimento efetivo recíproco, e todos estes estereótipos medeiam as relações interétnicas, não é? Ou seja, os códigos de conduta, as lógicas de atuação, os esquemas de percepção de cada um destes grupos, não? Medeiam estas relações e fazem com que o discurso seja mais inteligível ou menos inteligível, não? Que a argumentação seja mais inteligível e seja credível ou não face ao outro. Não? Ou seja, nós temos aqui a existência de vários a priori discursivos, ou seja, no diálogo, não? Nesta relação, ela é pautada, é condicionada, mediada por aquilo que se espera do outro, qual é a expectativa que se tem em relação ao comportamento do outro, não? Só que essa expectativa está exatamente mediada por esses a priori, não é? Estruturais, não? e estruturantes dessa relação, não? E que tem a ver com os processos de socialização primária e secundária de cada um dos dois grupos. Não? E, de facto, este desconhecimento está na origem de fechamentos mútuos, não é? Em que o grupo cigano se fecha em si, por um lado, com uma estratégia defensiva em relação à sociedade maioritária, por outro lado, por considerar que os seus valores estão para preservar e as relações interétnicas podem, entre aspas, contaminar esses valores, e do outro lado, do grupo maioritário, considerar-se que estes outros portugueses, que não são considerados portugueses, pelo tipo de comportamento que apresentam, não devem fazer parte dos espaços de sociabilidade e das redes de relações interétnicas. Ora, tudo isto tem levado e leva a situações de racismo, seja um racismo mais camuflado, seja um racismo mais aberto, e nem de propósito, curiosamente, provavelmente todos os presentes terão lido a notícia do Expresso desta semana, com o concessionário da Mercedes a proibir ou procurar dificultar a venda de automóveis à comunidade cigana, com uma norma interna relativamente a isto. Não é? E isto é uma situação entre múltiplas situações, em que, por exemplo, o racismo institucional é, de facto, bastante forte, e as instituições são feitas por pessoas. Claro que as instituições fazem as pessoas, mas as pessoas também fazem as instituições. E, de facto, há um racismo institucional muito grande em relação aos elementos do grupo cigano. Não? E aqui as câmaras, por exemplo, têm um papel fundamental. E, infelizmente é mesmo um juízo de valor, é isso que eu estou a querer dizer, as próprias câmaras e os agentes camarários acabam por ativar, por ter um comportamento ativo, não passivo, um comportamento ativo na manutenção deste racismo, em que, por exemplo, e eu vou dar um exemplo muito, muito concreto, relativamente à Câmara Municipal do Porto e ao realojamento de toda uma população cigana e não cigana de um bairro específico que está praticamente demolido, e em que se procedeu ao realojamento, à dispersão das pessoas moradoras nesse bairro, por vários bairros de habitação social da cidade do Porto. E havia uma indicação verbal, não escrita, de que só determinadas famílias é que iriam para um determinado bairro, não poderiam exceder um determinado número, mesmo havendo casas devolutas. E se procederam a situações do género de demolirem as casas, chegarem à porta das pessoas às 7 da manhã e as retirarem de casa, as desalojarem e procederem à demolição dos blocos. Não é? Portanto, numa desconfiança total em relação a essas famílias, que no caso específico aqui eram famílias de cultura cigana. Não é? Eu penso que uma das questões fundamentais e que de facto falta cumprir é a aplicação da Lei de Defesa contra a Discriminação Racial, não é? Que nós temos essa lei desde 1999, mas que de facto acaba por ser, e perdoem uma expressão, letra morta, porque as situações de discriminação existem, mas ou a sua resolução tarda demasiado e as pessoas acabam por se desmotivar e considerar que, de facto, não vale a pena recorrer a este tipo de lei. E, por outro lado, o facto das penalizações normalmente também serem irrisórias e, portanto, não serem propriamente dissuasoras da discriminação social e cultural. Portanto, eu penso que o papel das autarquias é, de facto, fundamental, não só na aplicação desta lei, mas na prevenção. Que é prevenindo, não é atuando quando as coisas já aconteceram. mas é prevenindo, portanto, a priori, um tipo de atuação que procure diminuir o grau de racismo flagrante ou racismo mais camuflado. E isto só se faz através do conhecimento. E para esse conhecimento, que é fundamental para desconstruir os estereótipos, a questão da formação é fundamental. Eu penso que é necessária a formação para as pessoas que trabalham nas instituições, seja nos centros de saúde, seja nos hospitais, seja na segurança social, sejam os professores, sejam os tribunais, as forças policiais, não é? É necessário formação ao nível da cultura cigana, compreender efetivamente, e para compreender é necessário conhecer, porque se não conhecermos efetivamente não conseguimos compreender. Esta formação deveria, e este deveria de facto ser normativo e é intencionalmente normativo, deveria ser realizada por pessoas que efetivamente tenham um conhecimento da cultura cigana e não um desconhecimento também baseado em estereótipos, como eu já cheguei a assistir várias vezes a ditas formações que de facto não faziam mais que veicular estereótipos existentes relativamente às comunidades ciganas. E este conhecer e compreender não é para exigir menos, mas é para exigir o mesmo, mas compreendendo efetivamente. Não é? E, por exemplo, ao nível das escolas, assistimos, por vezes, mais do que por vezes, com alguma frequência, a um certo paternalismo, e a considerar-se, por exemplo, que as crianças ciganas não precisam do mesmo tipo de conhecimentos que as outras crianças, e, portanto, diminuir o grau de exigência académico, acabando por fechar as crianças, efetivamente, no tipo de cotidiano e de futuro que já foi, e é a vida dos pais, e de facto, infelizmente, isto acontece frequentemente. É claro que também acontece com as classes sociais desfavorecidas, mas ainda é mais agravado no que diz respeito às crianças e aos jovens de cultura cigana. Por outro lado, e eu queria aqui registrar, aliás, já comentei isto com a senhora deputada há pouco, que fiquei um pouco surpreendida por ver que o plano para a integração dos imigrantes, que é um plano que eu considero que está bastante elaborado, bastante bem elaborado, que tem medidas extraordinariamente interessantes, mas que, no entanto, não contempla os ciganos. Não é? Portanto, contempla os imigrantes, na sua globalidade, mas os ciganos portugueses, a minoria mais discriminada, de facto, está ausente deste plano para a integração. E isto, de facto, é grave, na minha perspectiva, é grave, porque deveriam, de facto, estar contemplados, porque muitas daquelas medidas a serem, efetivamente, levadas à prática, diminuiriam este grau de racismo e diminuiriam um pouco as desigualdades sociais, as desigualdades económicas, as desigualdades culturais, de que este grupo é vítima. Eu não sei, o André já referiu aqui algumas questões que a mim me parecem também importantes, que têm a ver com a existência de uma discriminação positiva, de alguma discriminação positiva inicial. Não? É claro que nós aqui, nestas questões da discriminação positiva, temos que ter algum cuidado, porque normalmente a discriminação positiva acaba por ter uma reação negativa por parte do grupo social maioritário, principalmente nas classes mais desfavorecidas, que vem na discriminação positiva um privilégio otorgado a esses membros que lhes é negado, que lhes é negado a si próprios. Mas eu parece-me que, de facto, alguma discriminação positiva inicial seria importante para que a sociedade se começasse a abrir à integração ao nível do mercado de trabalho dos elementos pertencentes ao grupo cigano. Porque, de facto, há um racismo extraordinário a este nível. Eu assisti, no âmbito de cursos de formação profissional que vários elementos ciganos frequentaram, às instituições não concederem estágio profissional aos elementos ciganos. E, por exemplo, houve inclusive uma empresa, e aqui foi para mulheres, no âmbito das questões de corte e costura, que se negou a incluir as mulheres ciganas na sua empresa para efeito do estágio profissional, mas referiu que não se importava de emprestar as máquinas para que essas mulheres fizessem um estágio profissional num local à parte da empresa. E, de facto, há aqui um racismo bastante forte, muito baseado no estereótipo de que os ciganos são ladrões. Os ciganos roubam, nós não podemos confiar nos ciganos. Os ciganos trapaceiam, não é? Portanto, esta memória cultural passada de geração em geração que permanece viva na atualidade. E, de facto, se as empresas privadas, as instituições estatais não se abrirem a estes elementos, dificilmente estes estereótipos desaparecem. Porque, de facto, se estes jovens forem integrados em outros locais de trabalho, haverá um conhecimento sobre as suas culturas e a probabilidade de os estereótipos diminuírem, pelo menos, já não digo desaparecerem, mas pelo menos diminuírem, será muito maior. Uma outra questão também que me parece aqui pertinente, que está relacionada com as relações interétnicas, ou com a não relação, se assim o quiserem, e que para além de estar pautada por esta desconfiança mútua de que eu falava há bocado, é também pautada por uma outra dimensão, que para mim foi muito importante ter descoberto do ponto de vista do meu trabalho, do terreno, que é as pessoas que fazem parte do grupo cigano se sentirem inferiores relativamente ao grupo maioritário no que diz respeito à falta de conhecimentos académicos e graus académicos e à falta de competências discursivas que lhes permita dialogar com o outro num pé de igualdade. Não? Portanto, eles consideram que, primeiro, a sua forma de falar é denunciadora de uma pertença, é denunciadora de uma pertença cultural e de pertença a um determinado grupo sociocultural muito marcado, e a falta de conhecimentos não lhes permite, de facto, estabelecer uma relação de igualdade. E isto faz com que eles se fechem mais em si próprios, como grupo cultural, porque esta inter-relação vai permitir que o outro constate essa sua inferioridade. Portanto, isto é uma forma de se defenderem, e eu pude observar isto em mais do que uma situação de relações de sociabilidade, em que havia um fechamento, de facto, do grupo cigano, como uma forma de preservação de uma imagem e, portanto, de não se colocarem numa situação ainda de maior inferioridade face ao outro. E, por exemplo, uma das frases que eu ouvia com muita frequência nos nossos diálogos era: a escola é importante para aprender a dialogar com pessoas, alguns deles diziam com pessoas maiores, e pessoas maiores eram pessoas que tinham conhecimentos, uma cultura geral e conhecimentos académicos que eles não tinham, e, portanto, consideravam que a escola seria facilitadora dessa relação, dessa mediação, digamos assim, intercultural. E a escola, contrariamente ao que se pensa, é altamente valorizada por eles. Ou seja, é altamente valorizada do ponto de vista daquilo que uma escolaridade prolongada do sucesso pode permitir, do ponto de vista das relações interétnicas e do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho. Agora, a questão está na dificuldade que sentem, objetivamente, em permanecer nela de forma prolongada. Recordo-me que uma das questões iniciais que eles me colocavam era: quantos anos é necessário para ser professora? E eu dizia: 17. Bom, 17 anos para ser professor é algo que para eles, não é? Seria impensável, não é? Porque grande parte dos jovens e das jovens ciganas com 17 anos estão casados. Não é? Aos 17 anos estão casados. Não é permanecer 17 anos na escola, não é? E, portanto, 17 anos na escola para estar aceitados na escola, é preciso, nas palavras deles, ter uma enorme cabeça. E referiam frequentemente que o cigano-cigano não consegue. E cigano-cigano para eles era cigano filho de um casamento endogâmico. Filho de um casamento entre dois ciganos. E dava um exemplo de um dos jovens da comunidade que estava no décimo ano da escolaridade. Eles diziam: o T consegue porque tem um apoio muito grande dos padrinhos que não são ciganos e que o incentivam imenso à continuidade escolar. De facto, os pais também incentivam à continuidade escolar. Mas se os filhos, homens, não quiserem continuar, eles não insistem. Não é? Contrariamente às raparigas, que são quem dentro da comunidade manifesta uma maior vontade de permanecer na escola e que são precocemente orientadas para o abandono da instituição escolar. E por essa razão, há dentro das comunidades ciganas alguns elementos que referem que seria importante a existência de escolas só para raparigas. Não escolas só para raparigas ciganas, mas escolas só para raparigas. E eu costumo dizer que, como cidadã ideologicamente comprometida, eu considero que isto é um recuo nas relações de género e na coeducação. Não é? Como cientista social, não deixaria de ter alguma curiosidade, que era de ver, de constatar empiricamente, se efetivamente construindo uma escola só para raparigas, se de facto as raparigas teriam um percurso de continuidade escolar prolongada que lhes permitisse depois ingressar no mercado de trabalho fora das atividades consideradas, entre aspas, como tradicionalmente ciganas e que têm sido as feiras, que são olhadas com um prolongamento do lar, porque de facto o ambiente das feiras é muito próximo ao ambiente familiar, não é? Porque vão para as feiras os pais, os jovens, as crianças, não é? E, portanto, digamos que o espaço da feira também funciona como um espaço forte de socialização e educação familiar. Ainda por cima, porque frequentemente nós vemos nas feiras os ciganos numa parte específica, do ponto de vista da sua localização, numa parte específica das feiras. E isto acontece normalmente, portanto, como regra, por um lado, porque para as forças policiais é muito mais fácil controlar um determinado grupo se ele estiver concentrado espacialmente, isto do lado da sociedade maioritária, mas do lado dos ciganos, portanto, vendo a dupla face dos lados dos ciganos, o facto de eles estarem juntos também sentem que, numa situação de ameaça, se podem proteger uns aos outros, não é? Portanto, a relação com o grupo maioritário, e, por outro lado, a questão do comércio, que é, os ciganos estando todos juntos num ponto da feira, as pessoas, quando querem deslocar-se à feira para comprar aos ciganos, sabem que vão especificamente àquele setor, que é o setor onde vendem os ciganos. Portanto, temos aqui duas dimensões, um do lado o grupo cigano e, do outro lado, o grupo maioritário, do ponto de vista, digamos assim, da distribuição espacial dos locais da feira. Portanto, isto para dizer que, de facto, as feiras funcionam como um prolongamento do espaço doméstico e, por isso, as mulheres têm aqui um papel fortemente instrumental, mas, fora deste espaço onde as mulheres são controladas pelos outros elementos da comunidade e pelos maridos e familiares mais próximos, a sua inserção no mercado de trabalho é dificultada exatamente porque na mulher reside a preservação da honra masculina. E esta é uma questão fundamental. Não é? A imagem do homem está condicionada pela atuação da mulher. E seja a atuação prática, seja a atuação percebida, não é? Pelos outros. E eu costumo dizer que aqui reside também a força das próprias mulheres ciganas. Não é? facto, o comportamento delas acaba por ser extraordinariamente condicionador da imagem social dos homens dentro da comunidade. E daí esta necessidade de controlar os passos, entre aspas, da mulher. Mas também, se nós estamos a ver aqui a questão do lado das comunidades ciganas, depois vemos que, de facto, do lado da sociedade alargada, há uma enorme relutância em aceitar que as mulheres e os homens ciganos trabalhem junto dos outros. Não é? E, por exemplo, eu recordo-me de ter assistido a uma conversa entre uma cigana e uma assistente social, em que a assistente social lhe dizia que ela não ia para a empregada doméstica, não é? Porque havia aí muitas pessoas que precisavam de empregada doméstica. E a cigana perguntou-lhe se ela poderia trabalhar para a casa dela. E, de facto, a senhora respondeu que já tinha empregada. Mas a expressão de surpresa perante aquela pergunta dizia muito mais do que as palavras que tinham sido preferidas. Que era, não estava, de facto, à espera que a senhora cigana fizesse aquela pergunta. E, portanto, a reação é aquela reação idêntica às entidades empregadoras que, quando há um anúncio de emprego e vai lá um jovem cigano, eles dizem, desculpem, mas o lugar já está preenchido. Quando, de facto, efetivamente não está. Pronto, acho que, de facto, era necessário fazermos alguma coisa relativamente ao racismo institucional, formação, conhecimento entre culturas e uma interrogação. Porque eu sei que há algumas, digamos assim, alguma tendência também para se considerar, quer no meio universitário e não só, que deveria estar consagrado em lei que os ciganos deveriam ser uma minoria nacional. E eu tenho muitas dúvidas a este respeito. Porque, uma vez mais, isto é uma moeda de duas faces, não é? Tem uma dupla face, que se por um lado pode permitir uma melhoria da vida, dos cotidianos de vida destes cidadãos, por outro lado também pode contribuir para uma maior guetização e para o reforço de estereótipos, não é? Portanto, acho que é uma questão que necessita de ser muito pensada. Eu penso que será muito mais importante fazer cumprir a lei. A lei que falava, e que todos nós conhecemos, contra a discriminação racial, de fazer cumprir os direitos sociais, culturais, os direitos civis, os direitos políticos, não é? E também os deveres inerentes a cada um desses direitos, com alguma discriminação positiva, pelo menos inicial, até se começar a desvanecer alguns dos estereótipos que, de facto, acabam por dificultar a relação entre portugueses ciganos e portugueses maioritários, digamos assim. Bom, eu ficaria por aqui, depois se eventualmente quisessem colocar alguma questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Então, eu dava agora a palavra à Sra. Professora Maria Manuela Mendes. Sra. Professora, quero desligar ao passar, está bem, está. Está um bocadinho longe. Se calhar aquilo é capaz de ser mais fácil esse. Esse é mais fácil. Muito obrigada.
Então, bom dia a todos e queria também, para além de cumprimentar os presentes, agradecer este convite que me endereçaram para estar aqui hoje. Sou pena de me repetir, uma vez que as audições têm já decorrido há algum tempo, pensei selecionar uma área específica sobre a qual pudesse eventualmente mostrar e elucidar algum conhecimento sobre o grupo cigano, mas como não sei exatamente onde é que têm incidido as intervenções, optei por fazer uma intervenção genérica e de caráter geral. Antes de mais, gostaria de dizer que sou socióloga e tenho trabalhado com ciganos, quer ao nível da intervenção social, social mesmo, quer fazendo apenas estudos de caráter meramente académico ou com alguma aplicação prática, desde 92, com algumas pausas, entretanto, pelo meio, mas desde aí. As realidades que conheço são realidades diversificadas. Queria também chamar a atenção de que aquilo que poderei falar sobre os grupos com os quais trabalhei não se aplica aos ciganos todos que vivem em território nacional, porque há muitas diversidades, há muitas diferenciações no interior dos ciganos portugueses. Se as realidades às quais eu me remeto são realidades que têm a ver com a área metropolitana de Lisboa e também com o Conselho do Porto e um bairro em especial, que é o bairro São João de Deus, e o Conselho de Espinho, que são, no fundo, as realidades que eu melhor conheço. Para além da área metropolitana de Lisboa, que tem a ver com um estudo mais recente que fiz no âmbito da minha tese de doutoramento. Gostaria, então, de falar em dois mitos que são muito comuns relativamente ao grupo cigano. Um deles é o mito de que há uma certa unidade, homogeneidade do grupo em território nacional, e o outro que se prende com o mito de que o grupo é marcado por uma certa inércia, por um certo imobilismo social e cultural, como se fosse pautado por uma ausência de mudanças. Como já foi aqui dito, se pensou noutras audições, trata-se de um grupo que tem uma presença secular entre nós, um grupo que ainda permanece, apesar de hoje haver já um certo património científico em termos de estudos que foram feitos sobre o grupo, mas permanece em grande medida desconhecido para a maioria, e também é um grupo muito pouco reconhecido. A imagem social dominante que muitas das vezes ainda encontramos, nomeadamente nos mídia, é que é ainda em grande medida um grupo nómada ou marcado de práticas nómadas. É um grupo homogéneo e todos são assim, todos têm este comportamento ou aquele. Há outros rótulos, obviamente, como um grupo problemático, um grupo que está à margem da sociedade, envolvente, é um grupo que geralmente gera polémica, controvérsia, mas também gera alguma curiosidade. Isso é uma espécie de imagem monolítica que encontramos no senso comum e nos mídias sobre os ciganos. Para além da habitual carga negativa associada à própria designação cigano ou ser cigano, e que os próprios resistem a essa carga, mas que obviamente têm a percepção de que ela existe e tem efeitos neles próprios em estratégias defensivas ou ofensivas. Nos vários inquéritos por questionários e estudos feitos de caráter transversal e longitudinal, em que se compara os ciganos com outros grupos, nomeadamente grupos imigrantes, com presentes na sociedade portuguesa, os ciganos são sempre apontados como os mais rejeitados, aqueles que geram mais antipatia entre os portugueses não ciganos. No entanto, é uma imagem que oscila, esta imagem que é partilhada pelos outros, pelos não ciganos, uma imagem que oscila entre uma imagem depreciativa, em que ressaltam os aspectos mais negativos, que já aqui já foram também avançados, é ladrão, é falso, é mentiroso, é parasita, é preguiçoso, mas também aspectos que estão ligados a um certo exotismo, é um certo folclore. E aí os elementos que são geralmente destacados é o casamento cigano, a beleza do casamento cigano, a beleza da mulher cigana, a dança, a música cigana, e estes aspectos são geralmente ressaltados e sobrevalorizados pelos não-ciganos. Para a sociedade em geral, para a sociedade não-cigana, os ciganos não deixam de ser atrasados, entre aspas. Estou, no fundo, aqui a dar voz à opinião do senso comum, estão condenados a desaparecer, de certo modo, que não evoluíram, estão perdidos no tempo atual, estão habituados a viver na ociosidade e, por outro lado, são insubmissos às instituições não ciganas, como sejam as autoridades, a escola e também o trabalho. Este primeiro mito de que os ciganos são uma entidade una, homogénea, é um todo, quanto a mim e daquilo que vou conhecendo, não é obviamente verdade, e que existem divergências internas no grupo, existem fortes heterogeneidades e clivagens internas. Há uma diversidade de protagonistas sociais, porque, obviamente, encontramos diferentes trajetórias de vida também dentro do grupo e os indivíduos têm representações sociais e sobre a sua vida também diferentes. Essas clivagens internas, obviamente, têm muito a ver também com a questão do género, com a posição do indivíduo no seu ciclo de vida, se é jovem, se é adulto ou se é já idoso. Tem a ver também com os níveis de rendimento, com o lugar social que essas pessoas ocupam no seio do grupo, o próprio nome da família e o nome da raça, com a escolaridade obtida, com os níveis de escolaridade, com a profissão que desempenha, com a zona de residência e, obviamente, com o maior ou menor contato que têm com os nossos ciganos e com o fato de praticarem as tradições dos ciganos com mais ou menos flexibilidade. Se encontramos diversidades consoante estes fatores. No último estudo no qual estive envolvida, que tem a ver com a minha tese de doutoramento, em que fiz trabalho de campo na área metropolitana de Lisboa, entre 2004 e 2006, em que fiz 40 entrevistas aprofundadas, encontrei mudanças no grupo, mudanças que passam em grande medida despercebidas à maioria, mas que não são suficientes para desconstruir os tais preconceitos que ainda subsistem face aos ciganos. Uma dessas mudanças, que não é obviamente novidade para os presentes, tem a ver com a sedentarização do grupo cigano, nomeadamente há mais de duas gerações. As pessoas com as quais falei, as suas famílias, não só a família atual, mas as famílias de origem, muitas delas já estavam sedentarizadas na zona de Lisboa há mais de duas gerações. Essa sedentarização residencial é também uma sedentarização laboral. Isso facilitou depois, obviamente, o acesso destes indivíduos a uma série de oportunidades sociais, como é o caso da escolaridade e prolongamento da escolaridade. Por outro lado, um outro aspecto importante tem a ver com o facto de, nos últimos 10 anos, na área metropolitana de Lisboa, quase todos os indivíduos com os quais falei estiveram envolvidos em operações de realojamento, tendo passado situações habitacionais de caráter degradado, como barracas, para uma habitação social. Ao nível mais da sua inserção no mercado de trabalho, mais de 60% dos entrevistados exerciam uma atividade profissional. As taxas de atividade são mais elevadas entre os homens do que entre as mulheres, mas por vezes também há uma subvalorização no seio do grupo da atividade laboral da própria mulher, nomeadamente a sua participação como vendedora ambulante nem sempre é valorizada. Ainda predominam os independentes do comércio, os ditos feirantes, entre aspas, ou vendedores ambulantes. No entanto, é importante notar que um quarto destes entrevistados, destes 40, são já trabalhadores por conta de outrem, nomeadamente advogados, gestores, auxiliares de jardins de infância, marceneiros, músicos profissionais, etc. Claro que é um grupo reduzido, mas é um grupo que escapa ao, digamos, às grandes tendências e às taxas quando se faz estudos quantitativos ou quando se olha para os números. Por outro lado, e ao nível da escolaridade, grande parte dos indivíduos têm 4 anos de escolaridade já. Dois dos entrevistados tinham o ensino superior e um outro tinha o 12º ano. No caso das mulheres, nenhuma delas foi além do 9º ano de escolaridade, ou 3º ciclo de ensino básico. No entanto, 5 mulheres tinham entre 7 a 9 anos de escolaridade, o que já é, digamos, considerável, de certo modo. É uma população muito jovem, em geral. A maior parte deles são casados. A maior parte destas uniões são uniões endogâmicas. E a conjugalidade ainda é relativamente precoce, embora nos últimos anos tenha havido também elevar-se a idade a partir da qual os indivíduos estabelecem uma união ou uma relação conjugal. neste caso deste estudo que fiz, a partir dos 20 anos, mais ou menos, as pessoas, digamos, estabeleciam a sua união conjugal. A média de filhos era 2,6 indivíduos por casal. Quanto ao segundo mito da tal inércia e do imobilismo, é importante ressaltar que os ciganos têm mostrado ao longo dos anos estratégias identitárias quanto a mim de caráter adaptativo, têm tido alguma capacidade de adaptação às circunstâncias, muitas das vezes adversas. Nos mais jovens nota-se uma tendência mais marcada hoje em dia no sentido de conciliarem, por um lado, o passado, a tradição, a herança cultural e étnica dos pais, de certo modo, e das anteriores gerações, e, por outro lado, conciliar essa conciliação com a atualidade e com o presente, com a modernidade. Isto no sentido de uma maior aproximação, de uma maior permeabilidade à sociedade envolvente ou à sociedade abrangente. No entanto, ainda se mantém em grande medida as fronteiras, né, entre ciganos e não ciganos, e há algum fechamento em alguns domínios. As práticas e as tradições, digamos, estruturantes do grupo ainda se mantêm na sua essência, apesar de algumas mudanças, de algumas delas mais exteriores do que interiores e estruturantes, elas mantêm-se, essas práticas. É uma identidade assente ainda em grande medida no respeito à lei cigana e das tradições ciganas, o respeito pela família, pela união, pela solidariedade intergrupal, nomeadamente na família nuclear, nos últimos anos, não tanto na família extensa, só em algumas circunstâncias, o elevado respeito pela criança, dos mais velhos, a importância do casamento segundo a tradição, a importância da virgindade da mulher e também a importância da autoridade masculina. Mas também há, digamos, nestas tradições e usos, há mudanças. Por exemplo, a durabilidade e rigidez do luto, hoje em dia, é muito menor do que era, por exemplo, quando comecei a trabalhar com ciganos, nos anos 90. Assim como da vingança, nem sempre hoje em dia é levada, digamos, esta regra à letra, também devido à influência da Igreja, mas muitas das vezes não é posta em prática. Para além disso, há uma maior liberdade face ao vestuário, nomeadamente parte da mulher. Há um certo desuso do traje cigano, que é sempre um elemento de identificação, nem que seja visual e até de rotulação imediata. Há uma maior permanência na escola. Hoje em dia também observamos que há lideranças mais difusas e pontuais, nomeadamente de parte dos mais velhos. Há um certo recuo da vida comunitária, um certo fracionamento da família extensa. Importante também destacar a presença crescente da Igreja Evangélica. Há também uma certa decadência de uma prática ancestral, que é dos casamentos prometidos. Há hoje em dia também muito mais uniões mistas. E também há diferenças, há mudanças nas relações de homem-mulher. Encontramos mulheres que já trabalham por conta de outrem. E encontramos também já separações, embora não haja, digamos, não esteja reconhecido o divórcio entre os ciganos, entre eles, mas há separações. E as mulheres adotam já, com alguma facilidade, práticas de controlo de natalidade. Gostaria ainda de falar um pouco da discriminação historicamente consolidada face aos ciganos, desde o século XVI, com medidas repressivas e de assimilação forçada, com a proibição do uso de traje cigano, com a proibição de negociação com animais, com a proibição de práticas de embusto, uso de romanão e uma série de punições, como os açoites, o degredo, a condenação à morte e às galés. Obviamente que não estamos nesse tempo, passaram alguns séculos, mas ao longo do tempo aquilo que observamos muitas das vezes é uma repetição de algumas práticas discriminatórias, seja racismo institucional, seja o tal racismo cotidiano, que nos fala, por exemplo, a Filomena Essete, e esse racismo permanece em grande medida consolidado em domínios como seja a habitação, o acesso a alguns lugares públicos e instituições públicas, racismo muitas das vezes em contexto escolar, no acesso à justiça e também nas relações com as forças policiais. É uma discriminação histórica e socialmente alicerçada no tempo e encontramos da parte do grupo, face a esta discriminação histórica, a adoção de estratégias defensivas, estratégias também de fechamento, muitas das vezes, estratégias de resistência e estratégias ofensivas, no sentido em que criam receio nos outros, em que criam medo nos outros em dadas situações e contextos. Por outro lado, há tendência a haver a tal sobrevalorização do nós cigano, da nossa identidade, entre aspas, enquanto grupo cigano, como moralmente superiores aos não ciganos. Para concluir, de facto, gostaria de salientar com algumas dificuldades, penso eu, os ciganos aprenderam de certo modo a lidar e a conviver com uma série de preconceitos e adversidade ao longo do tempo. Não perderam no essencial a sua identidade, de certo modo notam uma espécie de sobrevivência enquanto coletivo social e cultural autónomo, não só em Portugal, mas também em outros países e em outros contextos europeus. Por isso, e para terminar, diria que os ciganos irão sempre subsistir e sobreviver. E dou por terminada a minha intervenção. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Eu passava agora a palavra às Sras. Deputadas e ao Sr. Deputado. Eu aproveito para apresentar a Sra. Deputada Paula de Deus, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado da Câmara Pereira e o Sr. Deputado Mendes Bota, que são ambos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Júlia Caré está aqui a apresentar. Então, Srs. Deputados, Sra. Deputada Júlia Caré.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelos vossos testemunhos e a informação com a qual contribuem para este trabalho de levantamento da situação dos ciganos em Portugal. Há questões, portanto, no fim de tantas audições, há questões que nós já ouvimos falar anteriormente. Eu gostava já percebi que têm, os três intervenientes têm sensibilidade diferente no que diz respeito ao estatuto de minoria. Nós já vimos aqui ser defendido. Notei que a professora Maria José tem algumas reservas. Do vosso ponto de vista, de que modo é que, como é que vem a isto, a possibilidade de, entre a aplicação da lei da discriminação racial ou a consagração em lei do estatuto de minoria, o que é que vos oferece dizer sobre isto? E também tenho notado que, portanto, esta questão de terem referido, e não tanto outros intervenientes também já referiram, o facto de os casos de perseguição por parte da etnia cigana, por parte de, enfim, instituições, autarquias, polícias, se nos vossos estudos, se alguma vez tiveram a oportunidade de confrontar estas ditas instituições com essa atitude e as respostas que eles vos terão dado, as justificações, se de facto aconteceu ou não, como é que eles veem essas atuações do seu ponto de vista e como é que os senhores interpretam este tipo de atitudes, tendo em conta que, segundo a Constituição Portuguesa, todos os cidadãos portugueses são iguais perante a lei, como é que depois lidaram com isto? Era só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mendes Bota.
Ora, Sra. Presidente, muito obrigado. Eu peço desculpa de ter chegado atrasado e por isso perdi, pelo menos, provavelmente uma intervenção e meia naquelas que aqui se produziram e, eventualmente, estarei aqui a repetir, sob a forma de perguntas, aspectos que já tenham sido considerados, mas peço desculpa se assim foi. Eu tenho, em relação ao fenómeno da comunidade cigana, uma dupla situação. Eu conheço a prática porque vivo a 100 metros de uma comunidade cigana e conheço mal o fenómeno, a tradição, a história, portanto, tudo aquilo que, no fundo, as senhoras professoras e o seu professor seguramente já estudaram e seguramente que há estudos que eu ainda não li e que nos habilitarão a ter um maior conhecimento. Há aqui três aspectos que gostaria só de pedir o vosso comentário. O primeiro é se acham ou não que a sedentarização é, de facto, o primeiro e grande passo para qualquer política efetiva e com sucesso de uma certa integração social, laboral, por não até dizer política. Ou seja, dá uma sensação, e porque conheço tão bem por vê-los passar, tenho vizinhos sedentarizados, há 20, 30 anos que estão no mesmo sítio, ocuparam lá uns terrenos, que até pertencem à ACP, mas também tenho ciganos que passam meses a meses, portanto, vêm com as suas carroças e vão ali, estão ali durante 2 semanas e vão-se embora não sei para onde. Mas a minha pergunta é esta, se não acham que a sedentarização deveria ser um aspecto prioritário de qualquer política de integração, digamos, porque só sedentarização permitirá, a meu ver, portanto, uma escola consequente, uma formação consequente, um emprego consequente. Se as pessoas andam sempre de uma terra em terra, eu não sei se isso será possível e, portanto, perdoem-me, mas gostava de ouvir o vosso comentário. Fala-se muito na lei cigana, eu não sei se isso está escrito, se não. Se é possível alguém um dia, se calhar, há tantos temas que às vezes são interessantes de pegar para fazer um livro, acho que devia ser um repositório interessante, nós conhecemos essa lei cigana e, portanto, essas tradições que passam de geração em geração, oralmente e na prática, digamos, nas tradições, mas se calhar era interessante haver um livro, eu não percebo porque é que ainda não se pôs alguém a fazer esse repositório, o que é a lei cigana, porque nós ouvimos falar tanta coisa e há aspectos que nós ouvimos falar da lei cigana que a mim pessoalmente me repugnam à luz de uma civilização do século XXI. Portanto, acho que hoje isso já não tem lugar na nossa sociedade. E com isto dou um passo para outro aspecto que gostaria de ver esclarecido, que tem a ver com a pertença ou a eventual discriminação interna dentro da comunidade cigana a das mulheres. Ou seja, eu gostaria de saber se do vosso conhecimento daquilo que é a comunidade cigana nacional, e já agora gostava de saber se há alguma estimativa quantos é que são em Portugal. Portanto, quantos são? E aonde é que estão eventualmente mais distribuídos, ou mais sedentarizados, ou mais registados. Mas, vamos lá ver, há ou não há casamentos forçados dentro da comunidade cigana? Há ou não há mulheres em idade ainda menor que são obrigadas, portanto, a casar por força dessa eventual lei cigana? Há ou não há, retaliação física e às vezes até sanguinolenta em relação a quem quer fugir sob a forma do casamento à tal lei cigana que obriga o cigano a casar com o cigano? Eu estou a falar de uma lei que não conheço, ouço falar de uma ou de outra parte. Portanto, nós ouvimos dizer que, segundo a lei cigana, é obrigatório que o cigano ou a cigana casem com ciganos. E há, do nosso conhecimento, houve situações em que quem quis fugir dessa lei cigana morreu. Foi morta pelos próprios ciganos. E eu gostava de saber se têm conhecimento deste tipo de práticas. Portanto, a tal questão da sociedade cigana ou da comunidade cigana ter um feitio patriarcal, portanto, enfim, hoje em dia as coisas evoluíam bastante e nós estamos a lutar para que haja uma sociedade com igualdade de género, que caminhe nesse sentido e em que não há uns que têm mais direitos do que os outros. E a mulher tem que ser tratada de uma forma, em plataforma de igual. E, portanto, não sei se, no vosso entender, tem havido algum progresso nesse sentido de a mulher, dentro da própria comunidade cigana, ir adquirindo cada vez mais autonomia, mais liberdade, no sentido de a sua vontade também ser tida em conta nas decisões comunitárias. E para já ficavam por aqui, senhor.
Obrigada, senhor deputado. A senhora deputada Paula Deus também quer colocar uma questão.
Obrigada. E também desculpa por o atraso que não consegui de todo evitar. Gostava de colocar, mais do que
questões, pedir-vos dois ou três comentários. Um que tem a ver com o facto da própria, vou-lhe chamar do receio que a própria comunidade cigana tem de ser contaminada e, portanto, de alguma forma perder a sua identidade, o processo de inclusão, ou no processo de inclusão, melhor a questão assim. Portanto, como é que vem essa questão? Que isso é um grande desafio, não é? Como é que conseguimos, por um lado, contribuir para o desenvolvimento humano e para o bem-estar desta comunidade e, simultaneamente, preservar os traços da sua identidade. E, neste sentido, surgem-me desde logo duas questões. Uma, como é que entendem a questão do casamento das crianças ciganas? E uma outra, sobre a questão, há pouco foi falada, da educação, e que é um assunto que tem sido, como é evidente, recorrente nestas audições, mas foi colocada aqui a questão muito clara da escola ser altamente valorizada, até porque, de facto, é um handicap que depois tem na comunicação. Mas então também como resolver este dilema, não é? Porque é muito valorizada, mas por tudo aquilo que nós estivemos a falar, colocam-se estas questões do abandono e desde logo por uma questão de preservação da própria, dos próprios traços culturais. E depois, uma outra questão que foi suscitada pela intervenção também do Sr. André, que tem a ver com, e que já foi aqui também colocado, tem a ver com a intervenção das polícias. E veio-me à memória, enfim, o bairro da Casinha e o alojamento dos ciganos e todas essas questões, mas vem também à memória, por exemplo, outras situações, como é o caso do bairro da Cruz da Picada, onde os ciganos estão integrados com a população não cigana e onde não há esse tipo de repressão. E, portanto, aquilo que eu conheço, por exemplo, é uma repressão também associada depois a comportamentos como o roubo da água, nomeadamente os habitantes do bairro da Casinha, isso que levam depois a que haja um determinado tipo de atitude das forças policiais. Mas o que eu achava interessante era como é que, como na qualidade de investigadores, também qual a abordagem que fizeram, de facto, às forças policiais e, enfim, que leitura é que têm dessa atuação de uma forma mais ampla. Penso que já era só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mendes Bota, quer desligar aí o seu... microfone. Eu, se calhar, passava agora a palavra ao Dr. André e às senhoras professoras. Hoje os meus colegas já fizeram a ponte entre muitas das questões que têm sido avançadas nas outras audições e aquilo que foi dito hoje. No entanto, há só aqui uma pequena questão e que tem a ver com duas questões que eu gostava de colocar. Uma que tem a ver com o fator educativo e como nós lograremos que as crianças ciganas permaneçam mais tempo na escola, para além de tudo aquilo que já foi dito, já em termos de intervenção estratégica e de modelo estratégico, nomeadamente porque de acordo com a maior parte das pessoas que foram ouvidas, não há uma clara coincidência de proposta. Desde logo na própria comunidade cigana, que aventou todos os modelos possíveis, desde turmas exclusivas de meninos ciganos, turmas exclusivas de meninas ciganas, rejeição total e absoluta de qualquer medida discriminatória. Também já ouvimos por parte da comunidade escolar a tradução de modelos diferentes. Desde, como foi aqui referido, a escola de Ferengos, que tem uma turma exclusiva de meninos ciganos, com horários desfasados, até a um presidente do agrupamento de escolas, dizendo que é completamente proibido, à luz da lei de bases do sistema educativo, adotar qualquer prática que tenha este tipo de solução. E aqui só queria fazer um paralelo com a intervenção do Dr. André, porque ele referiu claramente, e pareceu-me de forma elogiosa, o modelo húngaro, dizendo que teriam construído, e aqui eu não percebi muito bem, escolas e turmas só para meninos ciganos. E se é assim, que tiveram sucesso, aparentemente, porque lograram rapidamente pôr os meninos ciganos na universidade, não percebo o que é que quer dizer com a classificação que faz, ou com a adoção do termo mistas. Mistas de sexo ou mistas de quê? Não é claro. Portanto, isso era parece-me que era uma questão que teria importância, porque, no fundo, estamos aqui a pensar, começar a encontrar algum, não é dar um zelo, mas encontrar formas que possam ser ponderadas mais tarde, do ponto de vista da intervenção. Eu suponho, eu tinha uma outra questão, não há ponto aqui, não lembro. Também não percebi muito bem. Ou gostava de ser um bocadinho mais esclarecida nesta influência progressiva das igrejas. Há uma identificação de um aumento da Igreja de Filadélfia e de outras igrejas protestantes, que nós também já ouvimos, mas simultaneamente há um papel que continua a ser reconhecido, a chamada pastoral dos ciganos, que nós também já ouvimos, e que de alguma forma é reiteradamente reconhecido pela comunidade cigana também ouvida. Mas, na perspectiva e na abordagem dos senhores investigadores que nós estamos a ouvir agora, há uma diversidade de perspectiva e, no fundo, não se trata aqui de saber quem é que faz mais, mas saber quem são os interlocutores que continuam a trabalhar e a ter acesso à comunidade cigana. E era só, nós depois voltaremos, caso seja necessário, a mais alguma questão. Então, Dr. André, tem a palavra.
Bem, eu vou começar então pela questão levantada sobre o Estatuto de Minoria Étnica. Essencialmente é um reconhecimento, é disso que se trata, de que há um passado histórico com grandes diferenças, de que tem uma origem distinta do país, ou neste caso da nação onde estão, onde vivem. O Estatuto de Minoria Nacional seria uma outra coisa, seria aquilo que seria atribuído aos imigrantes e não, no caso dos ciganos, porque eles são portugueses, mas de uma origem étnica diferente, portanto, com um passado e uma origem diferente dos portugueses não ciganos que estão cá. O reconhecimento desse estatuto por si só não faz nada, portanto, não é o reconhecimento do estatuto, são as medidas que se tomam a partir daí, a partir desse conhecimento. Esse conhecimento tem que ser feito com perspectivas alargadas de ação, de períodos de discriminação positiva, em várias frentes: habitação, escola e educação, e formação e inserção no mercado laboral. Tudo ao mesmo tempo, portanto, não só a escola, não só a habitação, portanto, tudo ao mesmo tempo. As atitudes das instituições face às denúncias de discriminação, na minha experiência, foram respostas como: não podemos fazer nada, SOS Racismo, José Falcão, vou ver o que posso fazer, André Jorge, bem, na altura acima, ou isso é complicado. Portanto, no caso em que famílias estavam a ser expulsas, agredidas, portanto, este é o estado da questão. Portanto, o que me parece a mim é que não há responsabilização, ou seja, não há estatuto de quem por direito deveria agir, e parece-me que está um pouco aquém daquilo que seria esperado de um órgão com esse, do Conselho, desse Conselho de Ministros, por exemplo, como é o atual ACD. A pergunta se a sedentarização é um primeiro passo. Não falaria em sedentarização, mas em atribuição de uma habitação, que é um direito constitucional. Porque a ideia de sedentarização, quer dizer, podemos pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Agora, não será nunca uma imposição aos ciganos. Porque a partir do momento em que a pessoa tem casa, a pessoa poderá ter um negócio que lhe exija mobilidade. Há muitas pessoas que não são ciganos e que têm esse tipo de negócio, e que viajam e que não estão, por vezes, durante meses em casa. Como acontece com algumas famílias ciganas, há outras que não, que têm uma casa e vivem nessa casa o ano inteiro e trabalham num mercado relativamente próximo, poderão ter que se deslocar para alguns dias para ir para um mercado, sei lá, Castelo Branco, agora há um branco num caso, mas, portanto, essa atribuição de habitação, a possibilidade de se poderem fixar num sítio, é importante. E é um primeiro passo para que depois o resto exista. Aliás, pelas fotografias que eu mostrei, pretendia precisamente que se percebesse isso, que há famílias que falta esse pilar básico, que é terem um sítio onde parar e ficar. Depois, se vão para Elvas num dia e vão para Espanha no outro, porque continuam ainda a trabalhar num determinado negócio, já é uma questão do foro da família e dos sujeitos de cada família, não é? Será um trabalho. Penso que aí ninguém poderá intervir no sentido de proibir que tenham esse tipo de trabalho. Em relação à lei cigana, portanto, realmente ela não é escrita, é praticada. E falou, em particular, de dois aspectos, ou melhor, de um aspecto que é a discriminação interna das mulheres. A lei cigana não prevê a discriminação interna das mulheres. O que acontece é que há violência entre os ciganos, mas como há violência entre os não ciganos, há alguns portugueses brancos e não ciganos que são violentos e batem nas suas mulheres, e aí a única coisa que me ocorre dizer é que aquilo que é crime é para ser punido, seja entre ciganos ou seja entre não ciganos, é igual. Não há nenhuma diferença. Agora, não há nada praticado que seja para reprimir mais as mulheres do que os homens. Por exemplo, há casamentos combinados, não há casamentos forçados. As mulheres podem recusar casar, os homens não o podem fazer. E, em caso de violência, a mulher pode pedir aos mais velhos que ajudem a separar-se do marido. E isto acontece. A mulher recusar, chama-se aqui entre eles as cabaças, dar cabaças, e essa violência, portanto, reúne-se um grupo de mais velhos que ajudam a mulher a separar-se do marido. Quer dizer, isto pode dar realmente tensões entre famílias, mas isso também existe em cidentes gigantes, tensões familiares, agressões verbais ou não verbais. Portanto, eu penso que a questão aqui mais importante é isto não é um caso cultural. A violência entre gigantes não é um caso de cultura cigana, é um caso de violência. Isso é universal, infelizmente, em Portugal, é forte, é intenso e começa-se a acontecer cada vez mais, porque os casos são mais denunciados e não será uma questão da cultura do gigante. Quanto à retaliação física, a quem quer fugir à lei, no caso do casamento, o que eu vou dizer é que eu conheço casos de mulheres que saíram dos casamentos, mesmo sem o tal reunião dos mais velhos, que houve sim conflitos até com os próprios pais, mas que não deram origem a mortes nem a perseguições, mas sim a um certo desencanto entre pais e filhos, sobretudo. E estou-me a lembrar de um caso de uma cigana que casou-se, separou-se, e neste momento vive em Londres, casou-se com um guineense. Já não vive com ele novamente, mas não volta para Portugal porque não quer fazer parte da cultura cigana, não quer seguir este modo, ou este tipo de vida que pensa que a cultura cigana impõe às suas mulheres. Ela, no entanto, não se deixa não se subjuga a isso que ela diz que é a cultura dos ciganos. Portanto, separa-se e afasta-se daquilo que era praticado pelos pais e pelos mais velhos. Quanto a aquilo que a deputada Ana Deus pediu para comentar do receio da comunidade o receio da comunidade cigana em perder a sua identidade naquilo que se chama processo de inclusão. Eu penso que, pelo que eu percebo, não se perde a identidade. O problema dos ciganos é a noção de que podem desaparecer enquanto ciganos, que vão acabar. A ideia de que, se houver casamentos exogâmicos e se eles não controlarem isto, acabam como ciganos, portanto deixam de existir como ciganos. Como se entende o casamento das crianças ciganas? 13, 14, 15 a 6 anos não são crianças. É um estatuto recentemente reconhecido. Os casamentos ditos precoces agora, há vários anos atrás, não existiam. Entre os ciganos existem, porque reforçam precisamente novamente as fronteiras do grupo. E são formas de o grupo manter a sua cultura. Não temos que estar de acordo com isto. E podemos fazer, como eu estava a falar de início, não indo contra a cultura cigana, mas premiando os comportamentos que não são assim conservadores dentro da cultura cigana. Parece-me que seria um caminho mais inteligente e mais interessante de seguir do que reprimir diretamente a cultura cigana porque faz assim. Porque a questão não é só do casamento. Assim, para a maior parte dos jovens e adolescentes, a questão do casamento dos ciganos é precisamente começar a vida a partir dali. Casam, trabalham, têm filhos e fazem-no com sucesso. Portanto, a questão não é de não conseguirem educar os filhos, de não conseguirem. O problema é que perdem uma série de outras oportunidades que, neste momento e na nossa civilização, são importantes para competir com todas as outras pessoas. Esse é que é o grande problema. Penso que essa ideia de discriminação positiva ligada ao tal reconhecimento do estatuto de minoria étnica permitiria que houvesse, a nível escolar, e não só, mas neste caso a nível escolar, medidas dirigidas aos ciganos e que permitissem recompensar as famílias que tivessem uma performance escolar de sucesso, portanto, e não retirassem os filhos e não fizessem com que eles desistissem da escola, por exemplo. E aí não vejo diferenças entre saírem as meninas aos 12 e aos 13 e os rapazes aos 14 e aos 15, porque uns vão trabalhar e outros vão casar. Não, eles casam-se, rapazes com raparigas, e saem ambos. Portanto, não se trata de um problema de género, é um problema intergeracional entre pais e filhos. E porque isso reforça o seu sentimento de pertença à cultura cigana. E isso vem, precisamente, isso já foi bem explicado pelo professor José Gabriel Pereira Bastos, de vários anos, aliás, séculos, de uma atitude ofensiva e agressiva face à cultura cigana, precisamente. Vamos estilhaçar a cultura cigana, vamos separar mulheres dos homens, vamos separar filhos dos pais. A intervenção policial, a leitura que eu faço dos agentes que entrevistei e com as coisas que tive conhecimento, os atos que tive conhecimento, é que realmente há tudo. Quer dizer, há desde os chefes de posto que se gabam de ter perseguido ciganos, de que os seguiram até ao limite do concelho, que lhes encostaram uma arma à cabeça, que lhes destruíram uma carroça, que confiscaram bens, que os corraçam de um concelho para o outro, e se eles voltam cá para a gente, mandam-nos embora outra vez. Mas há outros que não são assim, obviamente. Há uns que são muito, sabendo a situação em que as famílias vivem, são mais tolerantes. Por exemplo, deixam-nos estar 3, 4 dias, uma semana, dependendo se o tempo está muito mau. Estou-me a lembrar do caso de Pavia, abriram-nos o ginásio desportivo para uma família grande permanecer, porque a vila era um rio. Há tudo, não é só mau. Estamos aqui a apontar os casos em que realmente é mau, é agressivo e tem consequências terríveis no dia-a-dia destas pessoas, não é? De repente ficam sem um meio de locomoção, ou têm só cavalos, não têm carroças, perderam os bens, que já eram poucos, por exemplo. Em relação àquilo que me tinha perguntado das turmas mistas, que eu falei é precisamente de ambos os casos, portanto, turmas mistas em termos de sexos e turmas mistas entre ciganos e não ciganos. Convívio misto, aulas mistas, dormidas separadas. Pronto, era esta a situação no Gandhi Ginásio, portanto havia internados, poderiam ficar lá, obviamente seriam aulas separadas e com o olhar de adultos ciganos, portanto havia auxiliares de educação. Poderia ser para as famílias que o quisessem. Se não tivessem possibilidade de os filhos fizessem viagens semanais, poderiam ficar lá no fim de semana, mas durante a semana ficavam lá, a não ser que vivessem muito próximo da escola e aí iam dormir a casa. Em relação à relação entre a progressão das igrejas protestantes, que realmente nos últimos 30, 40 anos tem percorrido um caminho bem interessante entre os ciganos e com efeitos visíveis no que respeita à questão dos contrários, de não pagar o sangue com o sangue, de não pagar a morte com a morte, sim investir na escola. Apesar daí haver a diferença, aí sim haver a diferença entre menino e menino. Aí sim. E aí reforça aquilo que, no sentido, é negativo. Mas nesse caso. O que eu vejo de grande diferença é que as igrejas evangélicas de Filadélfia e outras neopentecostais são igrejas étnicas. São igrejas dos ciganos para os ciganos. E a pastoral é uma igreja para os ciganos. Obviamente, são diferentes, portanto, na atuação são diferentes, na natureza são diferentes, nasceram de formas diferentes, até mesmo uma de inspiração católica, outra protestante, aí também tem diferenças nos cultos, nas práticas. Os cultos protestantes são mais apelativos para alguns ciganos, nem todos aderem, uma grande parte sim. A pastoral dos ciganos tem o seu lado social, não é? Sustentado, que as igrejas protestantes em Portugal ainda não têm. Portanto, há social, sei lá, no caso dos toxodependentes, de ajuda na instituição no mercado de trabalho, etc. etc. Para responder às perguntas, depois falarmos de outros temas.
Eu dava a palavra. Muito obrigada. Dava a palavra à senhora professora Maria José Casanova e peço desculpa só de acrescentar uma questão que era aquela que eu queria ter por se colocar há bocadinho, porque disse o doutor André Correia por ter faltado atrás, é que nesta procura de áreas estratégicas para promover a maior inclusão, têm estado aqui a ser referidos várias hipóteses, nós, quando organizámos estas audições, nós privilegiámos três áreas. Como observaram, que considerámos estratégicas relativamente à promoção desta inclusão, desta comunidade portuguesa, que foi a habitação, a educação e a formação profissional / trabalho. No entanto, ao longo destas audições tem sido, de alguma forma, aventado, por paralelo com o modelo espanhol, que em Espanha foi considerada prioritária não a formação profissional / trabalho, mas a saúde. Eu gostaria, já agora também, é evidente que nós, quando intervimos, achamos que todas as áreas são importantes e são convergentes, mas se pensarmos em termos de estratégia de intervenção, com alguma seriação, com algum ordenamento da intervenção, o que é que, no vosso entender, deverá de alguma forma ser aqui privilegiado, para além daquilo que já disseram? Portanto, se o Dr. André quiser ainda fazer alguma intervenção relativamente a esta questão. Sim? Então, se a professora só se importa, o Dr. André concluiria a sua intervenção.
Ok. Portanto, em relação à educação, parto da minha experiência na Hungria, realmente, porque acho que este modelo Gandhi e a difusão, no sentido de experiência, obviamente com adaptações, por exemplo, poderá não fazer sentido em Portugal investir muito na questão linguística, na questão da língua, como faz sentido na Hungria ou noutros lugares da Europa Central, em que há imensas fronteiras, há dialetos, há línguas, grupos ciganos diferentes. Aqui talvez isso não faça sentido, mas de resto, a educação intercultural, cultura cigana, a história, sim, são nesse sentido é um modelo importante. O fato na prática de ter também essa hipótese de internato, né, das crianças permanecerem mais tempo no espaço da escola, de haver um olhar de adulto cigano lá, que para os pais é muito importante saberem que há essa espécie de vigilância, lá, não levando isso no sentido de repressor, em algum sentido sim, obviamente. Seria importante, penso eu, haver elementos étnicos nas escolas, mediadores, cozinheiros, motoristas, jardineiros, auxiliares de educação. Na Hungria existiam já professores ciganos, mas, portanto, é um passo à frente. E, novamente, friso a questão da recompensa pelo mérito, portanto, ao aluno e à família. Isso é muito importante, em vez de atacar a cultura. Porque esta estratégia de isolamento defensivo dos ciganos, e que é realmente uma estratégia, apesar de ser inconsciente, reforça muito as fronteiras culturais. E eles fazem-no através, sobretudo, do casamento e do trabalho. E são pilares, tanto de famílias ciganas como não ciganas. E é aí que eles, e é isso que nós estamos a focar, porque é isso também que faz, serve de motor para estas famílias, não é? Um outro aspecto, eu penso que isto já foi falado, mas se não foi, os casamentos mistos, neste caso, sobretudo de mulheres ciganas com homens não ciganos, resultam em percursos escolares bem-sucedidos. No caso de Sintra, que nós estudámos a fundo, existiram vários casos de saída, vá lá, numa ruptura com a cultura cigana, e que isso deu realmente processos a nível escolar, a nível de inserção na vida profissional, muito distintos dos casamentos ditos ciganos, puramente ciganos, vá lá. Mas isto é uma coisa que não haverá nenhuma medida para estimular isto, não é uma coisa que terá de relação interpessoal. Quanto à habitação, existe, portanto, isto já é feito, o mercado de compra e de arrendamento pode ser, e é realmente, já um nicho profissional para alguns ciganos, sobretudo evangélicos, portanto, criaram pequenas imobiliárias e têm este sentido que podem e estão a ajudar outros ciganos quando eles alugam casas, quando as outras imobiliárias não o fazem. Eu não faço ideia, nem sequer penso assim, como é que se pode fomentar este tipo de negócio através de microcrédito, medidas que passam por aí. É possível, isto já existe e com algum sucesso em Sintra também. Em relação à habitação, mas não só, mas neste caso da habitação, eu penso que no caso de discriminação há uma pergunta importante a fazer, que é quem é que atua. E eu lembrei-me de um caso em que um banco penalizou um funcionário seu que recusou um empréstimo para a habitação a uma família cigana que reunia todas as condições exigidas a outras pessoas não ciganas. E esta a denúncia foi de uma agente imobiliária que partilhou o caso comigo. Isto aconteceu em Portel e realmente o banco teve a direção teve um comportamento exemplar que não permitiu que isto fosse analisado e que mais pessoas o fizessem. Serviu como exemplo para que os outros funcionários tivessem atenção se alguma vez tivessem ideias de fazer isto, não é? Tendo em conta que o alojamento preferencial dos ciganos é a dispersão pelos lugares e não a concentração em bairros, eu penso que sim, investir mais na área do mercado de compra e arrendamento e não tanto na criação de bairros sociais talvez seja um passo importante de dispersar, portanto, as famílias. Em Espanha isto fez, aliás, num seminário que eu organizei em conjunto com outras pessoas no sede do Isqueté, em abril, percebemos que essa experiência em Espanha tem muito sucesso. Portanto, há uma espécie de empresa a nível nacional, funciona a nível nacional, é meio estatal, meio privada, penso eu que é assim, e que se dedica precisamente ao caso dos ciganos. Penso que também a imigrantes, mas preferencialmente à questão dos ciganos, e que é precisamente contrariando a lógica dos bairros. Portanto, dispersar as famílias por várias cidades, em várias zonas diferenciadas da cidade. Outra medida que foi feita em Espanha, mas isto já a coisa já vai para um nível jurídico legal, portanto, foi uma medida tomada há muito pouco tempo, talvez há um ano e pouco, é que as empresas imobiliárias, neste caso era específico dirigida às empresas imobiliárias, que fossem acusadas de discriminação, fosse pelos próprios que recorreram à empresa ou por uma entidade estilo ACIRI, teriam que provar, teriam que ser as empresas a provar em tribunal que não o fizeram e não o inverso, que é o que acontece em Portugal e normalmente as pessoas desistem. Sim, sim, isto em Espanha já foi alterado e realmente tem que dizer-se, as pessoas pensam duas vezes antes de ter uma atitude discriminatória, porque é leve, aqui é leve ter essa atitude. Porque a pessoa tem que dizer que foi discriminada e provar que foi discriminada. Se passar para o lado da instituição, passa a instituição a ter que pensar duas vezes se vai discriminar antes de discriminar. Porque depois tem que provar que não o fez. Portanto, é passar a possibilidade da prova para o outro lado. É uma medida de dissuasão, acima de tudo. Não tem outro objetivo, parece. Em relação ao trabalho e à formação, eu penso que não faz sentido investir na formação sem salvaguardar a inserção no mercado de trabalho. Por exemplo, com cursos florais ou de pintura, ou mesmo que sejam mecânica. Portanto, se não houver saídas, acordos, não faz muito sentido, porque, pelo que eu percebi, nos vários sítios onde o trabalho rende, no Fogoteiro, no Alentejo e na Zona Centro, estas formações não têm continuidade, portanto nunca chegam ao mercado de trabalho. Eu penso que era importante a permissão das empresas com cotas étnicas, portanto dando benefícios a essas empresas. E neste sentido as igrejas evangélicas podiam ser locais de formação em colaboração com o IFP, por exemplo, e diretamente com o mercado de trabalho particular. Em relação à venda, portanto, ainda continua a ser o nicho preferencial ao quadro pelos gigantes, seja de roupa, calçado, animais, por exemplo, portanto, estamos a falar de comércio, não é? Visto que está em queda, pelo menos é esta a sensação, apesar de não haver estudos exaustivos sobre isto, talvez seja importante investir em espaços próprios para que se continue a fazer este comércio, como nos mercados, mas que haja espaço para os gigantes também venderem nesses sítios, por exemplo, estou-me a lembrar de Campo de Ourique, de Boa Hora, no Porto existirão outros espaços que poderão ter salvaguardado uma cota para étnicos, por exemplo. Eu estou a pensar num caso, por exemplo, das famílias ditas nómadas, por exemplo, a resolução do problema habitacional poderia estar ligado também à resolução do problema de trabalho. Eu pensei nisto neste assunto em conjunto com uma engenheira florestal, e que seria atribuir uma casa num lugar, sei lá, de floresta, de habitação, onde a função paga poderia ser vigiar as florestas, por exemplo, no sentido de fazer prevenção. Obviamente com um período de formação, que seria também suportado. E novamente estamos a falar de cotas étnicas a nível do Estado. Portanto, haver essa salvaguarda.
Obrigado. Obrigada, Sra. Doutora. Sra. Professora.
Vou tentar responder a tudo e tentar ser o máximo sintética possível. Relativamente à questão da lei e a consagração constitucional dos ciganos enquanto minoria, eu, como disse, tenho interrogações relativamente a isso, não é? Sou cética, não é? Tenho algumas interrogações porque acho que pode ter vantagens e inconvenientes, mas de facto eu acho que se a lei como existe fosse cumprida, a par de alguma discriminação positiva, provavelmente, eu digo provavelmente, seria mais benéfico do que o reconhecimento como minoria. Porque tenho, de facto, receio que possa levar a outro tipo de estigmas, não é? E alguma guetização e até um olhar diferente por parte da sociedade maioritária, mais acentuado do ponto de vista dos estereótipos relativamente aos ciganos. Penso que o que seria necessário, pelo menos como uma primeira etapa para ver se efetivamente resultava ou não, era o cumprimento da lei. Não é? Da lei contra a discriminação racial, da defesa contra a discriminação racial, porque de facto essa lei diz muito claramente que não se podem construir turmas só de crianças ciganas, que não pode ser recusado crédito à habitação ou aluguer em função da pertença étnica ou cultural, dizem que ninguém pode ser discriminado também em função da religião, ou da cultura, ou da raça, entre aspas, porque cientificamente raças não existem, dos espaços públicos de acessibilidade, dos espaços abertos ao público. Portanto, a lei enumera certas situações, contempla uma certa situações, que efetivamente, se elas fossem cumpridas, resolveria uma grande parte destas situações, não é? E, portanto, eu acho que isto seria um passo fundamental, porque, de facto, nós sabemos é que uma coisa está consagrada à lei e outra coisa é a efetividade dessa lei, portanto, fazer cumprir essas leis do ponto de vista da prática cotidiana. Portanto, eu acho que esse seria o primeiro passo fundamental e depois há alguma discriminação positiva, não é? Pode ser ou não com cotas, mas haver alguns lugares que pudessem ser preenchidos por jovens ciganos que tivessem formação adequada, não é, para aquele posto de trabalho, não é? Penso que isto seria importante para a questão do conhecimento do mundo. Relativamente à questão da discriminação institucional, nós temos aqui duas questões, para além da questão do racismo institucional, não é? O facto de haver um desconhecimento por parte das pessoas que trabalham nestas instituições relativamente à cultura cigana. E eu vou relatar um caso específico, porque de facto eu acabei por servir muitas vezes como mediadora cultural entre os dois grupos, relato uma situação muito brevemente de uma família cigana que queria ficar alojada junto de outro elemento, de outro agregado nuclear familiar, portanto pertencente à mesma família, e quando a Câmara lhe otorgou um determinado fogo, disse que gostaria de ficar alojada em X sítio, porque estava lá uma irmã, neste caso específico, até porque a pessoa tinha problemas de saúde. E claro, a Câmara disse-lhe: bom, isto não pode ser, porque nós não vamos estar aqui a fazer este tipo de concessão. É igualdade para todos e não tem a ver com este tipo de concessão. Isto tem a ver com uma especificidade cultural, que é as famílias ciganas sentem-se mais confortadas e sentem-se mais seguras psicologicamente se estiverem perto de um outro agregado familiar nuclear, não de grandes aglomerados de famílias ciganas, aliás, como o André também estava a dizer, mas com uma questão de segurança psicológica, de sentirem que tem alguém da família que os possa, de facto, apoiar em situações de maior precariedade, porque sabem que não podem contar com os não-ciganos, não é? E apesar de explicar isto à Câmara, estou a falar de Câmara em termos abstratos, mas não, eram técnicos específicos, não é? Diziam que de facto não podia ser. Portanto, nós tínhamos aqui diálogos, que eu digo que são diálogos paralelos, não é? Porque não havia inteligibilidade discursiva de um lado e do outro, e então eu disse à família cigana em causa, não para estas palavras que vou dizer, mas era isto que eu queria dizer, que ela teria que usar os argumentos que fossem inteligíveis para o outro lado, tá? E que fossem inteligíveis e credíveis, tá? E que, portanto, pudessem ter impacto do ponto de vista da prática. E como as famílias estavam a ser realojadas, não por vontade própria, mas por imposição camarária, e a casa que lhe queriam atribuir era uma casa substancialmente mais diminuta do ponto de vista do tamanho do que a casa que eles habitavam, isso vocês legalmente têm direito, tá? A pedir uma casa idêntica à casa que vocês habitam, não? Porque, de facto, não são vocês que estão a pedir para ser realojados, mas é a Câmara que está a impor esse realojamento. E este argumento foi credível. Portanto, este argumento era credível para o outro lado. Não é? Portanto, o argumento cultural de teremos alguém de família, à Câmara não fazia sentido. Não é? Era credível dizer que, efetivamente, a casa não era compatível com a casa que eles tinham, portanto, era muito, muito inferior, seria necessário dar-lhe uma casa com as mesmas condições, e assim, de facto, a família cigana conseguiu ser realojada no local onde se pretende. Portanto, são este tipo, portanto, estas inteligibilidades discursivas que têm a ver com códigos culturais, não é? Que é necessário haver alguma sensibilidade, não é? E uma adequação na prática sempre possível e necessário. E não há esse tipo de sensibilidade. Relativamente às questões que o deputado Nunes Bota colocou e que foram várias, uma delas relativamente à questão do alojamento e da sedentarização, eu concordo com o que disse o André relativamente à questão de sedentarização não significa permanência durante os 12 meses do ano consecutivamente no mesmo local, mas significa de facto terem uma casa à qual eles sabem que podem retornar das suas viagens comerciais, que de facto acabam por se ausentar com alguma frequência, como fazem muitas outras famílias que não são ciganas. Mas a questão de deixarem de ser nómadas é de facto importante, não é? porque nós não podemos, por exemplo, pedir que as crianças sejam escolarizadas, tenham um trabalho fixo numa determinada zona sociogeográfica, se lhe for imposto um nomadismo. Isso aí, de facto, não há hipótese de fazer. Portanto, a questão de terem uma casa é fundamental e para a sua integração, e eu digo mais porque eu aqui é uma questão que para mim é muito importante, é que nós normalmente falamos sempre da integração dos ciganos em relação à sociedade maioritária. E não falamos no inverso, não é? A integração da sociedade maioritária relativamente aos ciganos. Porque se isto não for um processo recíproco, acaba por ser também um diálogo de surdos, não é? Faço a expressão. Porque, de facto, esta integração tem que ser mútua. E não é pensada dessa forma. Não é pensada como sendo uma integração mútua e não é pensada como sendo uma integração horizontal. Mas é quase sempre como uma integração subordinada. O grupo minoritário submeter-se ao grupo maioritário. Esta sedentarização, por outro lado, por exemplo, foi importante para uma reconstrução de algumas práticas culturais dos ciganos, nomeadamente aquilo que faz parte da lei cigana, porque as comodidades inerentes à sedentarização faz também repensar algum tipo de práticas culturais, nomeadamente a questão da vingança, que é uma prática que permanece nos dias de hoje reconstruída, não da mesma forma que existia há décadas atrás, que era a vingança existir até à quinta geração. E, portanto, eu iria sofrer as consequências de um ato praticado pelo meu tetravô, por exemplo, e não tinha nada a ver com esse tipo de delito. De facto, já não existe atualmente, mas existe a vingança na própria geração. Mas mesmo esta vingança na própria geração já está reconstruída, portanto já há aqui reconfigurações culturais, e uma das dimensões que aqui é abordada é exatamente o facto de, enquanto os ciganos eram nómadas, a fuga era muito mais fácil e, ao mesmo tempo, as comodidades eram idênticas nos diversos lugares. Estar sedentarizado dá-lhe outro tipo de vivências familiares e de segurança e de comodidade, que lhes faz também pensar duplamente nestas situações de vingança. Lei cigana, da qual isto que eu estou a falar também já faz parte, não existe propriamente um livro sobre a lei cigana. Eu neste momento tenho a publicação pelo ACIDI, um livro que fala sobre diversas dimensões da lei cigana, portanto, como é que é construída esta identidade e a etnicidade cigana em torno da lei cigana e das reconfigurações, porque a questão é esta: continua a existir uma lei cigana, mas ela é reconfigurada. Continua a ser identificada como a lei cigana, mas ela não é idêntica àquela que existia há 3 ou 4 ou 5 séculos atrás. Não é? Mas existe, e eu terei depois muito gosto em enviar um exemplar do livro quando ele for publicado. Nos ajuda um pouco a compreender e também a conhecer e a compreender esta questão da lei cigana. A questão da discriminação interna relativamente às mulheres é um facto, existe. Não é? Portanto, não vale a pena nós estarmos aqui com paternalismos, porque, de facto, existe discriminação interna relativamente à mulher. Não é? A mulher tem um estatuto inferior, digamos assim, dentro da comunidade. Por exemplo, existem matriarcas ou mulheres de respeito, mas elas são um número insignificante comparado com os homens. Normalmente, os chamados homens de respeito, aqueles que, de facto, tiveram um comportamento exemplar e têm um comportamento exemplar do ponto de vista da entreajuda, da resolução de conflitos, etc., são maioritariamente homens, porque é um papel que é otorgado aos homens. Portanto, a patriarcalidade é mais forte do que na sociedade maioritária. Agora, temos que ver aqui que há nuances. Primeiro, dentro de cada uma das comunidades ciganas, o grau de patriarcalidade não é idêntico, primeiro aspecto. Segundo, por exemplo, eu, na comunidade que estudei, no Porto, acabei por construir algumas categorias analíticas relativamente ao papel da mulher, aquilo que eu designei como subordinações subordinantes, portanto, uma subordinação que acaba por subordinar o outro, e uma dominação subordinada, que é: eu domino, mas na minha dominação existe alguma subordinação. Eu dou, por exemplo, dou alguns exemplos. A esfera doméstica é, por norma, mais controlada pela mulher, e a esfera pública é muito mais do domínio do homem, não é? E, por isso, a interlocução, do ponto de vista da esfera pública, é normalmente realizada pelo homem. E a mulher apresenta, nessa esfera pública, um papel de submissão, que é estratégico da parte dela. De facto, ela não quer afrontar a autoridade masculina, mas as decisões que são tomadas pelo homem na esfera pública são condicionadas pelo que a mulher discutiu com ele do ponto de vista da esfera privada. Não é? Portanto, influencia claramente as decisões dele, mas aparecem como sendo decisões dele quando, de facto, foram decisões partilhadas. Não é? Portanto, essa é uma questão. Uma outra questão é relacionada com a questão da escolaridade. As mulheres ciganas não podem continuar a estudar a partir da tem muita dificuldade, são poucos ainda os casos, são residuais das mulheres que, após o período, continuam a frequentar a escola. E eu assisti a casos de raparigas ciganas que, intencionalmente, no quarto ano de escolaridade, reprovaram por vários anos. É uma prática que contorna, mas sem afrontar a autoridade parental, que não põe em causa a reprodução social, porque ela vai continuar a existir porque elas estão a reprovar, mas como elas queriam continuar na escola, reprovaram intencionalmente, como uma forma de poder continuar lá e assim contornar o poder parental que lhes dizia que quando elas acabassem a quarta classe elas sairiam da escola. E aconteceu com várias crianças, raparigas, que a professora chegou para as instantes e percebeu claramente que elas estavam a reprovar intencionalmente, porque elas perguntavam: senhora professora, se eu souber isto passo? Passas de certeza. E se eu só souber isto? E tens mais dificuldade. E se eu falo só ver isto? E reprovas de certeza. Portanto, se tu não estudares mais, se não te aplicas mais, chumbas de certeza. Pois era aquilo que elas mostravam saber quando realizavam as provas. Portanto, isto aqui acaba por ser uma imposição sutil por parte das raparigas em relação aos pais, não é? E aqui neste caso tem a ver com a questão da idade também. Mas o que eu quero dizer com isto é que há diversas situações em que, de facto, a mulher tem um papel preponderante, mas que, do ponto de vista formal, aparece o homem como tendo esse papel, embora, de facto, a mulher o tenha de forma sutil, escondida, etc. A questão dos casamentos forçados. Não há propriamente casamentos forçados, não é? O que há é casamentos que os pais combinam de acordo com aquilo que eles consideram ser os interesses dos filhos e que tem a ver com a escolha do parceiro em função de, por exemplo, qual é o seu grau de dinamismo do ponto de vista profissional, qual é o grau de idoneidade da família, etc. Não é? E que depois as crianças, que muitas vezes estão prometidas desde pequenas, vão interiorizando como normal que aquele vai ser o seu parceiro. Quer o rapaz, quer a rapariga, porque isto não é só para a rapariga. É para o rapaz e para a rapariga. E como dizia o André, de facto, do ponto de vista da comunidade, e aqui vem mais uma questão das dominações subordinadas e subordinações subordinantes, que é o facto de ser a mulher que, dentro das comunidades ciganas, tem o papel de ruptura do compromisso, e o que é que acontece aqui nestas situações quando o rapaz não quer casar-se? É que a decisão da marcação da data de casamento, por norma, pertence à família do jovem. Não é? E os pais vão retardando a marcação da data numa tentativa de a família da rapariga desistir do casamento pelo prolongamento do tempo. Ou, outras vezes, fugir com outra rapariga, embora isto possa não ser aceito e haver conflitos durante alguns tempos e depois acabarem por aceitar essa união. E aquilo que parece, e aparece como sendo uma força, um poder muito grande da mulher, é ela que tem poder. Portanto, formalmente, e do ponto de vista dos poderes nas relações de género, aqui a mulher detém, objetivamente, um poder muito forte. Mas, do que eu estudei relativamente a esta e a outra comunidade da cidade de Braga, é que este poder também resulta de uma subordinação. É que a mulher é o elemento mais frágil dentro da comunidade cigana. E, se for o homem a romper o compromisso, a mulher fica numa situação muito fragilizada e tem muita dificuldade de arranjar outro compromisso. não é? Porque se o homem rompeu-se e abandonou a mulher, isto pode significar que ela apresentou algum comportamento considerado anormal, inadequado, e daí depois a dificuldade de poder arranjar um outro compromisso matrimonial. E, portanto, este poder resulta de uma fragilidade, de uma situação da mulher dentro da comunidade. Aliás, eu tenho isto escrito de uma forma mais refletida. A questão de muitas vezes os pais prometerem as crianças em pequenas, mas depois dizerem-lhes que esse compromisso se manterá se os jovens quiserem efetivamente consumar essa união. E isso fica frequentemente estipulado entre os pais das crianças quando há esse comprometimento. Acho que relativamente a isso está respondido. A receio de ser contaminado num processo de inclusão. Para chegarmos à questão da preservação cultural, é muito importante. E o facto de poderem ou não desaparecer ou continuar como grupo cultural autónomo, não é? E existe intencionalmente uma estratégia de limitar os casamentos isogâmicos como uma forma de preservação cultural, tá? Portanto, de não descaracterizar a cultura, tá? Isto por um lado. Por outro lado, há uma forte consciência de que um elemento da outra cultura produz, entre aspas, um ruído muito grande no ponto de vista das relações. Esta expressão é emblemática de uma jovem que me dizia: eu, mesmo que tirasse um curso superior, casaria na mesma com um cigano. Porquê? Porque outro é outra cabeça. Portanto, esta expressão é outra cabeça, ela dizia, não é racismo, é outra cabeça, que é outra forma de pensar, de organizar o mundo, de se relacionar, e que implicava um grau muito grande de implicação e de conhecimento mútuo para que efetivamente pudesse resultar na perspectiva dela, não é? E, portanto, ela dizia, ela como outros, é outra cabeça. E isto, de facto, é muito significativo. Casamento das crianças ciganas. Bom, o André referiu muito bem a questão de, com 14, 15 anos, não são considerados crianças dentro da comunidade, porque elas estão precocemente socializadas, orientadas para casamentos em idades inferiores às idades que acontecem na cultura da sociedade maioritária. E, portanto, casar com 14 ou 15 anos, que é abaixo da idade legal dos 16 anos permitidos por lei, de facto, para eles não é considerado um crime. Aliás, isto foi discutido há relativamente pouco tempo em Aveiro, e inclusive uma jornalista da RTP quis falar comigo sobre isso, confrontando opiniões de juristas com a minha opinião, se de facto isto era um crime, se isto era uma prática de pedofilia, né, etc. Não é, de maneira nenhuma, uma prática de pedofilia. São os dois jovens, mais ou menos da mesma idade, os rapazes normalmente têm mais 3, 4 anos do que elas. São excepcionais os casos em que o homem é muito mais velho do que a rapariga. A minha, que me parece, do ponto de vista da lei e das idades, é que eu acho que as leis só são significativas quando são contextualizadas. Quando elas existem no abstrato, é uma coisa. Ganham significado contextualizado. E eu acho que sempre que possível e necessário é se procurar compatibilizar as leis com os contextos e as práticas culturais, sempre que possível e necessário. Relativamente à questão da escola ser valorizada, a escola é efetivamente valorizada, e essa é uma questão que eu tenho utilizado bastante, que é contra a corrente de dizer que eles desvalorizam completamente a escola. Portanto, eles valorizam efetivamente a escola porque acham que a escola, os conhecimentos académicos, são fundamentais para uma adequada interação social, não é? Para conseguir, de facto, ter uma argumentação que seja inteligível, que seja credível perante o outro, que eles consideram mais letrados do que eles. Mas apresenta uma dificuldade em permanecer nela de forma prolongada. Eu costumo dizer que a escola tem uma concepção de sucesso e as comunidades ciganas têm outra concepção de sucesso escolar. Para as escolas, ter sucesso escolar é a continuidade bem-sucedida com os diversos graus de ensino. Para os ciganos, sucesso escolar tem sido, maioritariamente como regra, saber ler, saber escrever, saber realizar operações de matemática, aritmética simples, que são fundamentais para o seu cotidiano, e quando os seus jovens sabem isto, eles consideram que eles tiveram sucesso. Bem, portanto, eles têm aqui concepções, de facto, diferenciadas do que é o sucesso escolar. E depois eles também têm consciência de uma coisa, têm consciência de que eles desenvolvem um trabalho que é indiferenciado, para o qual não é necessário um grau de escolaridade elevado. Eu recordo-me que uma das primeiras vezes em que eu estava a comercializar os artigos expostos, e a primeira vez eu fui assim deixada um pouco. Olha, eu vou ali à casa de banho com a Anélica, Sr. Professor Venda. Quando ela chegou, perguntou-me, então, já vendeu muita coisa? E eu disse, não vendi nada. E a senhora coloca assim a mão no sentido, então, olha que isto vende nas feiras, qualquer um sabe, não é preciso escola. Portanto, esta consciencialização de que, de facto, para aquele tipo de trabalho não é necessário uma escolaridade elevada. Mas para muitas famílias, como estratégia de mobilidade social ascendente, portanto, elevação do estatuto social dos seus filhos, a escola é valorizada e a continuidade escolar é valorizada. E então arranjam algumas estratégias, não é? Que passam, por exemplo, não levar os filhos para as feiras desde pequeninos, colocá-los nos infantários, etc. Não é? Mas eles têm consciência de que o modo de vida deles, não é, acaba por condicionar uma escolaridade prolongada de sucesso. Não é? E atenção, eu não estou a dizer que isto, sendo uma situação que até agora tem sido estrutural, que não haja possibilidade de mudança. Claro que há, e há aí vários casos de sucesso para efetivamente demonstrar que isto acontece. Mas é necessário reconfigurar práticas culturais e é necessário reconfigurar a própria instituição escolar. Porque a escola não está, de facto, preparada para trabalhar com estas minorias. E isto não passa, na minha perspectiva e na minha observação em sala de aula, não passa pela questão dos conteúdos académicos. Porque aqui nós temos que ter em atenção, isto já vem também um pouco relativamente à pergunta que colocou a senhora deputada, que é que o modelo, os pais, os ciganos, eles próprios dão uma heterogeneidade de entre aspas, possíveis soluções, porque é assim mesmo. Porque, por exemplo, tive pais que disseram, de maneira nenhuma eu quero que a cultura, que a minha cultura seja ensinada na escola, e se ensinamos nós, na escola eles têm que aprender o que aprendem as outras crianças. E isto é uma estratégia neste sentido de, assim, acham que vêm aumentadas as possibilidades de sucesso académico e profissional. Não é? Portanto, temos pais que acham isto, como temos pais que acham que, sim senhora, é importante que a escola ensine, respeite e valorize através desse ensinamento a história, por exemplo, do povo cigano. Portanto, nós temos uma pluralidade de perspectivas em relação à própria instituição escolar. Não considero que possa haver um modelo. Nem considero que seja útil haver um modelo. Há é uma pluralidade, provavelmente, de modelos em função dos contextos e dos processos sociais. A imposição de um modelo não parece que seja de maneira nenhuma positiva. Não é? A questão das forças policiais. Normalmente é atribuído aos ciganos crimes que eles não cometeram. E normalmente também os crimes que cometem são considerados mais graves do que os cometidos pelos outros e que são exatamente iguais. Não é? E há uma perseguição, de facto, maior das forças policiais em relação aos elementos das comunidades ciganas, porque eles consideram exatamente, tendo em atenção os estereótipos, que é de certeza que foram eles. Não se coloca a questão de foram ou não foram, não. Automaticamente foram eles que cometeram aquele crime. Não é? E isto é tanto mais grave quanto depois tem repercussões ao nível de espancamento, mortes que existiram dentro das próprias das esquadras, não é? E de facto, sem formação, dificilmente se constroem esses estereótipos. A formação só não vai ser suficiente. E depois são necessários muitos anos para se poder mudar mentalidades, que são questões estruturais, não são questões conjunturais, são estruturais à sociedade. A questão da influência progressiva da Igreja Evangélica de Filadélfia. De facto, os ciganos, até ao início da década de 70, eram maioritariamente católicos, os ciganos portugueses. Depois, gradualmente foram se tornando maioritariamente pertencentes à Igreja Evangélica de Filadélfia. E há aqui uma adesão muito grande, baseada fundamentalmente em duas questões, embora também haja outras. Uma delas está relacionada com o facto de os pastores, que eles chamam, quem faz o culto, são ciganos. Portanto, são formados entre os ciganos, são eles que fazem este culto. E são cultos muito expressivos, alegres, e ao mesmo tempo que funcionam como uma catarse para estas famílias, e funcionam também como uma forma de regulação social. E esta questão aqui é muito importante. Funcionam como uma questão de regulação social porque, por exemplo, do ponto de vista de alguma conduta de toxicodependência, alcoolismo, etc., a Igreja Evangélica de Filadélfia é muito rígida com as pessoas que a frequentam, e muitas vezes os jovens são incitados a frequentá-la exatamente como uma forma das famílias poderem regular os seus comportamentos. Não? E também tem tido outro papel, principalmente nestas duas comunidades que eu estudei, que tem a ver com a disciplina material, do ponto de vista monetário, que é várias famílias começarem a ter uma outra estratégia relativamente ao dinheiro e à gestão do seu orçamento, não é? Para depois poderem, por exemplo, comprar, adquirirem uma habitação. E esta disciplina, eles dizem que vem exatamente dos ensinamentos de Deus. E observei e disseram também claramente. A questão da pastoral dos ciganos tem um papel efetivamente diferente. O André disse que emergiram de forma diferente. A pastoral dos ciganos é fundamentalmente constituída por pessoas que não são ciganas, não é? E que tem um papel pronto, é caritativo, é um papel muito assistencialista, não é? Não é propriamente um papel de reciprocidade, digamos assim, mas tem tido um papel que é um papel importante, nomeadamente nas questões da formação profissional, não é? Só que o que tem acontecido é que esta formação profissional tem sido um bocado inconsequente. Ou seja, eles fazem formação profissional, mas objetivamente depois aquela formação profissional não tem impacto, não tem repercussões do ponto de vista da sua empregabilidade, não é? E esse é um aspecto fundamental. Porque eu posso fazer formação e estou a gerir os dinheiros da União Europeia, etc. Não é? Mas se isto não está articulado com o mercado de trabalho, acaba por não ter, ou ter um impacto muito diminuto na mudança profissional destes jovens. Não é? A questão da saúde ou da formação. Eu diria que o ideal seria que estas quatro dimensões fossem tidas em consideração. Não é? Por exemplo, do levantamento que eu fiz relativamente a estas 200 pessoas que fizeram parte do meu estudo, o elemento mais velho era uma mulher que tinha 86 anos e que morreu durante a realização do trabalho, e elementos com mais de 55 anos eram 11. Portanto, eles acabam por morrer precocemente quando comparados com a sociedade maioritária. E isto tem a ver com questões de salubridade, tem a ver com o recorrerem ou não aos centros de saúde e fazerem um planeamento do ponto de vista da saúde, e o recorrer ou não é mediado por estas relações interculturais, porque os centros de saúde e os hospitais também têm um tipo de relacionamento com eles que depois também os inibe na procura fundamentalmente dos centros de saúde, e faz que quando vão para os hospitais o façam em grupo como uma forma de se protegerem face a esse outro que eles percepcionam como ameaçador. Portanto, eu considero que habitação, educação, saúde e mercado de trabalho seriam quatro áreas a terem em consideração em simultâneo, embora com diferentes gradações, obviamente, em função dos contextos locais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Sra. Professora Maria Manuela Mendes.
Obrigada. Vou tentar ser rápida nos comentários às questões. Sobre a primeira questão do estatuto de minoria. Assim, em alguns países isto está reconhecido, como é o caso, por exemplo, da Roménia, e podemos ver, obviamente, resultados positivos, porque há ciganos a participar em partidos políticos. das assembleias locais e até nacionais. Por outro lado, os problemas que marcam os ciganos também na Roménia são aqueles que encontramos entre nós e também em outros países europeus, mesmo quando esse estatuto não está reconhecido. Não tenho assim muitas certezas quanto a isso. Quando foi constituído o Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, aqui as minorias étnicas dos que seriam e são os ciganos portugueses, pronto, houve aí um certo reconhecimento, embora não completamente assumido, entre aspas, penso eu, dos ciganos como minoria étnica. Se isso lhes trouxe vantagens ou uma discriminação positiva, acho que não, muito sinceramente, não me parece também que sejam esses os objetivos do ACIM, agora a CIDI. Assim, acho importante também perceber o que é que os ciganos pensam sobre isso, a opinião deles, apelar à participação deles, ouvir o que é que eles acham sobre isso e também que seja perceptível para eles as vantagens ou desvantagens que há nesse reconhecimento em termos legais. Assim, para mim, como está a lei portuguesa, em que obviamente a cidadania, todos têm que ser tratados de igual modo, por mim, não me parece sinceramente mal, parece-me bem, embora haja pequenas questões que eu acho que seria importante levantar essa questão da discriminação. E já falarei sobre isso e passarei à questão seguinte, que tem a ver com as perseguições de parte das polícias. Há alguns autores, e mesmo em França, autores consagrados, que falam do racismo policial. Percebendo-se minimamente como funciona a organização das forças policiais, que terá o papel de fazer vigilância e repressão de grupos considerados, entre aspas, parasitas da sociedade, ou em que há suspeição de que são ladrões, malandros, que têm atos desviantes ou práticas desviantes, todos nós sabemos que há uma vigilância acrescida relativamente aos ciganos, seja nas feiras, nos mercados, seja nos bairros de habitação social ou outro tipo de bairros, seja na estrada, e eles próprios se queixam. Em alguns casos, obviamente, poderá haver aqui alguma vitimização por parte dos ciganos, em alguns casos, não ponho isso de parte. Em outros casos, há uma camuflagem de algumas práticas. Pronto, falei e atestei também, através do trabalho de campo, mulheres tinham sido espancadas enquanto vendiam em lugares que não são, obviamente, lícitos para venda, não é? Mas que vendiam e foram espancadas por forças policiais. Assim como homens. Claro que resistem. Podem ter sido agressivos para as forças policiais? Podem, é verdade que sim, mas desde que passaram um espancamento que leva as pessoas ao hospital, tenho algumas dúvidas, não é? Serão alguns casos, é possível que sejam, mas muitas das vezes não há da parte deles também a iniciativa de divulgar estas situações e estes casos, não tornar públicos, porque acham que não vale a pena e nada se faz. Por outro lado, relativamente à questão da discriminação e levantamento da discriminação em algumas situações. Por exemplo, relativamente aos ciganos detidos nas prisões nacionais. Eu sou da opinião, embora é uma mera opinião, de que seria importante conhecer com algum detalhe o que é que se passa nas prisões, o que é que se passa nos processos nos quais estão envolvidos ciganos. Fiz trabalho de campo em alguns estabelecimentos prisionais e as pessoas com que falei, algumas delas, as penas que tinham eram penas bastante pesadas. Comparativamente ao mesmo tipo de crime levado a efeito por portugueses ou por outros estrangeiros. Penas em geral que iam entre 7 a 9 anos de detenção por crimes ligados a furtos e a roubos. Por vezes, acumulação de crimes, é verdade. Há muita ideia ainda, penso eu, de que há muitos ciganos traficantes e que o tráfico de drogas está muito ainda imbuído nos ciganos. Acho que era necessário também desconstruir um pouco esta ideia, porque de facto falei com poucas pessoas, mas só falei com uma pessoa que estava a cumprir pena por tráfico de drogas, só uma. entre várias. As restantes eram furtos e roubos. Por isso acho que seria importante conhecer um pouco do que se passa. São pessoas que realmente também recorrem a defesas oficiosas, em que há muitas críticas sobre a forma como são feitas essas defesas oficiosas, em que quase não contatam com o seu defensor. Mas o mesmo se queixam, por exemplo, os imigrantes que também estão detidos em estabelecimentos prisionais. Quanto à questão da sedentarização, a sedentarização não é sinónimo de integração. Portanto, e o mesmo se aplica, por exemplo, às segundas gerações dos imigrantes provenientes dos PALOP, né? Não quer dizer necessariamente integração. Pode facilitar o acesso a alguns recursos estatais, a algumas oportunidades sociais, e tem facilitado. O caso do realojamento, que tem sido uma forma de sedentarização forçada, se quisermos, de alguns grupos ciganos, e que no início, por vezes, gera resistências e conflitualidades e tensões também internas ao grupo e face à sociedade dominante. Ainda há ciganos nómadas, acho que não se pode forçar, de facto, acho que não se deveria forçar essa situação, mas concordo com o que disseram os meus colegas, que o acesso à habitação é importante e dignifica, obviamente, o indivíduo, o ser humano. Mas não há uma relação direta, é importante o acesso, não basta também intervir ao nível da habitação, não é? Há outros domínios que, em termos de políticas sociais e direitos sociais e económicos, têm que ser contemplados. Se não há acesso à escolaridade ou uma profissão, eventualmente, obviamente pode também não ser relevante este acesso à profissão. Sobre a questão da lei cigana e das tradições e dos usos, há muita bibliografia sobre esta questão, quer nacional, quer internacional. Muitos estudos antigos, até dos anos 70, anos 60, do Olímpio Nunes, do Leite de Vasconcelos, e estudos recentes feitos por jovens investigadores, alguns estão cá, outros já tiveram, e obviamente há também uma linha de publicações do ACIM e ACIDI também sobre esta questão. Por isso acho que temos alguma informação sobre esta questão. A discriminação, peço desculpa, sobre o quantitativo de ciganos que o Sr. Deputado de Momentos Bota tinha perguntado, pronto, como já devem também saber, há aqui algumas discrepâncias de quantitativos. Fala-se, embora não existam depois dados objetivos sobre esta questão, devido ao facto de não ser possível a tal discriminação, entre 40 a 45 mil. Fontes internacionais, por vezes, encontramos quantitativos muito mais elevados, na ordem dos 80 mil, mas, de facto, não ficamos sem saber muito bem. Concentram-se, sobretudo, nas áreas metropolitanas, do Lisboa e Porto, também no Alentejo, e, obviamente, há ali aquela faixa mais junto à fronteira e interior norte, e Algarve também, que há também quantitativos interessantes de ciganos. Sobre a questão das retaliações no casamento, acho que os meus colegas já falaram da minha experiência. Há algumas perseguições, mas não implicam, digamos, violência física e até, eventualmente, algum ato mais violento em termos de pôr em causa, digamos, a segurança física das pessoas. Faz um pouco também parte, entre aspas, da cultura cigana. Quando não há uma concordância face a esses casamentos, seja por fuga ou seja com não ciganos, faz um bocadinho parte desta resistência. E ao haver uma espécie de fuga por parte de quem eventualmente optou por essa via, há alguma perseguição no sentido de procurar as pessoas, mas não no sentido de as agredir, mas sim de as confrontar sobre as suas escolhas e sobre, de facto, se querem ficar juntas ou não, e celebrar-se eventualmente a partir daí o casamento ou a união. É uma sociedade ainda muito patriarcal, é verdade, mas a mulher tem autonomia, tem liberdade, é uma autonomia e um poder muito informal, mas tem, já aqui foi focado. Pronto, daria só também alguns exemplos. No contato com muitas instituições públicas, muitas das vezes é a mulher que faz esse contato com a escola, é muita mulher que vai à escola, às reuniões da escola, às festas, é a mulher que vai muitas vezes à câmara pedir uma habitação e conversa com as assistências sociais e faz um pouco o seu papel no âmbito de uma certa, eventualmente, subordinação, mas ao mesmo tempo sabe usar as suas armas, entre aspas, que tem. E sabe usar o seu saber, ainda que seja um saber distinto daquele da sociedade não cigana, mas sabe fazer uso disso. Nessas escolhas mais familiares e de casamento, etc., as mulheres têm um papel determinante em determinar os casamentos dos irmãos, dos filhos, etc., no acolhimento que faz à nora e no tratamento que tem que depois faça à nora, etc., no caso da sogra. Há alguma liberdade, alguma autonomia e alguns ganhos importantes nestas mulheres que nós conhecemos e que se tornaram também figuras públicas, algumas delas, que estão à frente de associações, que fizeram curso de formação profissional, porque agora desempenham outras profissões que não são as tradicionais profissões do grupo cigano, haja algumas mudanças. Neste processo de inclusão, ou integração, ou inserção, seja o que for, obviamente que os ciganos têm medo de perder a sua identidade. Há sempre este dilema, que eles reconhecem ter sido o dilema da vida deles, no fundo, não é? Entre preservar o que é deles e, por outro lado, se incorporarem na sociedade envolvente e obviamente, retirarem daí também alguns benefícios para si próprios. É um caminho que eu acho que se faz dos dois lados, respeitando, obviamente, a identidade também do grupo, acho eu, que é importante esse respeito. O casamento das crianças. No passado casavam muito mais precocemente, penso eu, e consoante as comunidades também, encontramos casamentos em que os jovens têm 12, 13 anos, assim como encontramos pessoas que casam muito tarde, aos 30 ou 30 e tais, que eles acham tarde, entre aspas, mas há alguma variabilidade entre o grupo hoje em dia. E, de facto, eles não veem isso como um casamento entre crianças, não é? Que é tal transição para a vida adulta. A escola é altamente valorizada, e sim, eles valorizam discursivamente a escola, de facto. Depois as práticas não são condizentes com o discurso. Claro, também há outros obstáculos inerentes ao grupo, estruturais, fora do grupo, eventualmente, mas aquilo que tem acontecido é que não há um prolongamento da parte, nomeadamente dos rapazes. Supostamente os rapazes deveriam poder ir mais longe que as raparigas. Então porquê que não vão? Se têm liberdade para isso, não é? Há obstáculos internos ao grupo, é verdade, não é? Falei com jovens com 15 a 16 anos em que os mais velhos questionavam porquê que tu andas na escola. Não achas que és muito velho para andares na escola? Devias casar e devias assumir as tuas responsabilidades. E há alguma pressão também interna ao grupo e pressão também exterior por parte dos outros, porque já são poucos aqueles que chegam um pouco mais longe. Mas têm chegado, seja como for. Alguns têm chegado e acredito que chegarão muitos mais, entretanto. Já falei da intervenção das polícias. Quanto ao fator educativo, eu acho, por exemplo, a medida do rendimento mínimo garantido ou rendimento social de inserção teve alguma eficácia a este nível no grupo cigano no passado. Hoje em dia não sei, porque há uma questão importante que eu queria chamar a atenção, que é não haver avaliação do impacto de algumas medidas e de alguns projetos e iniciativas no seio deste grupo, por exemplo, que é o que nos interessa hoje aqui, digamos, discutir. O caso do PEA, acho que seria necessário avaliar as várias intervenções, porque há uma diversidade de modelos e de intervenções. O caso dos programas de educação intercultural, que aconteceram também muito no passado, e também esta medida do rendimento social de inserção, ou rendimento mínimo garantido no passado. Quanto à questão das igrejas, eu acho importante também ouvir-se os representantes das igrejas protestantes, das várias, não só da Filadélfia, porque, de certo modo, estão em contato com as comunidades, uma comunicação muito próxima, e, de certo modo, também acabam por ser protagonistas e porta-vozes do que pensam, acho eu, alguns grupos ciganos. Sobre as áreas estratégicas, acho bem todas elas. A questão da saúde avançou-se, por exemplo, com os mediadores em alguns hospitais, com muitos bons resultados, fazendo a mediação entre os ciganos e o pessoal que trabalha no meio hospitalar. Também notável, ou supõe-se, embora não haja muitos dados sobre isto, que a taxa de mortalidade dos homens ciganos é relativamente precoce face aos homens da sociedade maioritária. Claro que a questão da prevenção fica sempre um pouco aquém, mas acho que não é algo que só tem a ver com o grupo cigano. Encontramos em outros grupos das camadas populares da nossa sociedade também este difícil acesso à prevenção. Quando acontece alguma coisa, eles querem obviamente logo a solução desse problema. Daí o recurso rápido aos hospitais, que supostamente era uma resposta mais rápida. Mas parece-me bem haver, por exemplo, uma formação e formação para as pessoas que trabalham com ciganos, seja em meio hospitalar, em meio policial, sejam arquitetos, eventualmente, urbanistas, assistentes sociais, que têm que atuar de perto com o grupo e que muitas das vezes não têm qualquer tipo de sensibilidade para contatar e para perceber algumas especificidades, digamos, culturais do grupo. A participação política, também acho que seria importante promover essa participação política. Não só em momentos eleitorais, que é o que acontece muitas das vezes, em que é interessante ter um dirigente de uma associação cigana, num dado evento, etc. Acho que era mesmo interessante promover sempre e continuamente essa participação e fazer a tal avaliação de algumas medidas que foram tomadas no nosso país. E é tudo. Muito obrigada.
Sra. Professora, muito obrigada. Não sei se querem colocar mais alguma questão, os seus deputados. Então, eu renovo os meus agradecimentos ao Dr. André, à Sra. Professora Maria José, à Sra. Professora Emanuela, pelo importante contributo que fizeram a este trabalho que estamos aqui a desencadear. Muito obrigada. Tchau.